Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um CDM Cast e hoje eu tô aqui com ele, Fábio Alves.
Oi, gente.
Estou aqui também com ele, Vivi.
Olá, olá.
E nossos convidados, Maitos.
Fala aí, galera. Maitos aqui.
E Júnior Massa Bruta.
E aí, meus parceiros, tudo certo? Aqui é o Júnior.
Eu sou o Léo Medeiros e hoje nós vamos, enfim, terminar os nossos comentários sobre Konjiki no Gashibel, o nosso querido Zatibel.
Não vai ser um novo Yu Yu Hakusho.
Exatamente. Esse passou da maldição da parte 2. Realmente vai ter um final no podcast.
Mas quase foi, hein? Porque a gente adiou bem umas duas vezes aqui.
Por aí.
Então, estamos com o nosso parceiro Promobit, o site de ofertas. O que, que tem de legal na Promobit aí, galera?
Olha, se você acabou de ver nosso podcast sobre Gashibel e está muito interessado em ver mais uma rinha de criaturas, eu vi aqui que tá o jogo do Pokémon, então Switch, tá baratinho, tá pela metade do preço.
E vale lembrar, gente, que essas ofertas do site da Promobit são todas validadas, tá, pela comunidade, pelos usuários do site e pela própria Promobit, e que tem lá mais de 700 ofertas diariamente sendo vendidas por lojas confiáveis, totalmente validadas pelo Promobit. Inclusive, se você quiser algum outro jogo, e se você é fã de Pokémon, de outros jogos do gênero, você também pode colocar na sua lista de desejos, tá bom, pessoal? Coloca lá, Pokémon. Sempre que tiver algum joguinho novo de Pokémon ou algo relacionado a Pokémon, você vai receber uma notificação no seu e-mail, no seu celular. Então, fica sempre ligado, usa bastante aí a ferramenta de lista de desejo, que ela ajuda bastante a você não perder nenhuma promoção.
Então é isso, aproveitem.
Antes de tudo, vamos deixar que os convidados se apresentem. Maito, Júnior, contem-nos de onde vocês vêm, contem ao público, por favor.
Bom, eu sou do Weekly Jump Box, sou quem criou, né, sou o host inicial, junto do Júnior, claro. A gente fala de mangás diversos, a nossa bio do Twitter fala por si só, né, a gente fala dos maiores sucessos da atualidade, mas também falamos dos maiores fracassos de 15 anos atrás, né, tem mangás cancelados. E toda sexta-feira, toda sexta, tem live falando da Shonen Jump, Jujutsu Kaisen, Boku no Hero, One Piece, entre outros.
É isso, não tem o que adicionar, não.
É isso, não tem o que acrescentar. É o nosso querido Vivi.
Exatamente, sou um outro membro.
É, mas é isso, o foco deles é Jump, é bem legal. Lá já participei de lá, inclusive, a gente gravou sobre um cancelado do Horikoshi, o Barrage, que é uma merda, inclusive. Parabéns, Horikoshi.
É ruim porque esse mangá do Horikoshi, mas é bom porque teve o Léo, é isso aí.
Exatamente.
É isso, então vou deixar aqui na descrição pra vocês ouvirem. Mas vamos falar de Gashibel, então. A gente leu até o arco da Zofizi, o arco dos demônios milenares, e agora a gente vai ter essa reta final aí com o arco do Faldo, o demônio que vem lá do mundo dos demônios, e o Clear Note. Vamos começar do começo, termina lá o arco de Zofizi, e a gente tem uma espécie de pré-Faldo, né? Uma preparação para ter esse arco de invasão ali do Faldo, lidar com um novo vilão. E eu acho que dentre os personagens que o elenco que se desenha nesse começo, talvez o Ted seja o melhor personagem. O que vocês acham? O que vocês têm a colocar aí sobre essa nova leva de mamudos?
Eu não sei se o Ted é o meu preferido. Eu gosto daquele gurizinho da vila lá, o que parece um monstro lá grandão que protege a criança. Eu gosto daquele mini arcozinho. Mas o Ted, ele é o mais carismático mesmo. É o que tem mais relevância. Vamos jogar assim pro universo. Ele tem aquela vibe Yankee, né? Que japonês ama, adora, de paixão. E aí, não tem como a gente não... Sendo fã, né, de, no meu caso, do Togashi, de Yu Hakusho. Não tem como a gente se apegar um pouco pro personagem desse jeito. Então, eu acho divertido. Mas ele não é preferido, não. Eu gosto lá do bichinho lá do arco da criancinha. Eu acho mais legal. Eu acho que emociona mais.
Eu gosto bastante do Ted, da primeira aparição dele, porque ele é muito Danny Boy, que tá na primeira parte. Só que aqui eu achei um pouco mais efetivo, porque a gente tem mais tempo de conhecer ele. E principalmente no arco do Faldo, que vamos falar depois, eu acho que ele tem uma participação pra mim que é essencial e crucial. Mas o Momon, eu inicialmente achava que ele era um Kanchome 2, não curti muito, mas eu acho que talvez o Momon seja meu favorito dessa segunda leva de personagens.
Ai, é aqui que a gente apedreja esse menino agora. É agora.
Não. Ha ha ha!
O Momon é de longe o pior Momodo. Nossa, de Gashibel. De longe. Mas isso a gente joga mais pra frente, porque ele já entra mais ou menos ali no arco do Falda, a gente entra em detalhes mais pra frente. Mas já deixo aqui minha nota de repúdio.
O meu favorito também é o que o do Fábio também, que protege a criancinha. É o que eu mais gostei. Pra mim, a gente tacava o Momon fora, ficava ele. Ele podia ser o sensorial. Acho muito fofinho ele.
Amo.
Eu não lembro como é que é o nome desse mamudo, mas eu lembro que o garotinho que ele protege se chama Kyle, né? Uma coisa assim.
Sim, é Kyle.
Esse maluco aí é muito apelão, porque ele é tipo um Wong Li, assim. Ele tem um poder muito forte.
Ah, e quem não é muito apelão daqui pra diante?
É porque, assim, o que eu sinto, né, em Gashibel, depois do arco da Zofise, é que o Mangakari precisa eliminar o máximo de mamodos possíveis. Então, ele tem que diminuir o número de demônios muito rapidamente. Ele tem um monte de demônio ainda que precisa morrer. Um monte. E ele sente essa necessidade de mostrar vários deles morrendo por algum motivo, certo? Então, o caso desse menininho é um desses casos que ele fala assim, cara, como um demônio mais forte que o Gash morreu? Aí a gente fala assim, ah, é porque ele sacrificou por ele. E é isso. E daqui em diante, o que a gente mais tem, o que a gente inclusive só tem, né? É gente se sacrificando pelo Gash virar rei.
É.
Então, acho que eu vou também trazer isso um pouco mais pra frente, tentar entrar um pouco melhor nesse ponto.
O que inclusive será polêmico.
Sim, eu sinto bastante disso aqui nessa segunda parte de Gashibel, vamos colocar assim. Porque eu acho que antes disso, quando o clímax é o arco da Zofise, a gente não tem essa preocupação ainda. Eu não sinto que a gente tenha essa preocupação em eliminar os demônios, porque o mangá precisa acabar. Aqui eu já sinto que ele fala assim, cara, a gente precisa acabar isso aqui, então vamos. Aí ele coloca na marcha 5 e mete pé em todo mundo.
Eu fico me perguntando se é necessidade disso, porque eu acho que o Rekumakoto, ele não perde muito a essência dele, né? Então eu acho que esse pré-faldo ainda é um pouco, tipo, claro, muitas lutas são pra introduzir personagens, né? Tipo, o Earth vai ter um papel no arco do faldo, né? Ele é introduzido, tem uma luta do Ted e do Gash contra ele.
Sim.
O Paru-Paru-Moon, acho que esse não é o nome, mas é o barulho que ele faz, né? Que é o Magon de Gelo, né? Também vai ser importante depois.
Peraí, não, eu retiro o que eu disse, Momon, não é o pior, não. Esse daí e a Mecha de são os piores. Meu Deus do céu, a falta de carisma em pessoa. Ok, o Momon é o segundo pior. Só queria reclamar mesmo.
O que eu tava falando? Me esqueci. Ah, sim, não, eu acho que ele, esse negócio do Kyle é que tem a introdução do Rudô, né? Eu acho que é esse o nome, que é o morcegão lá das trevas, o gótico. Mas eu acho que é um pouco tipo, pô, vamos fazer aqui uma aventura, né, entre aspas, semanal, né? Porque acho que deve durar mais do que um capítulo, que o Makoto sempre gostou desde o começo, né? Então, não sei se ele tá com pressa exatamente de eliminar vários demônios. Até porque no outro programa eu falei sobre isso, né? Ele pode falar que 3 demônios se enfiaram numa batalha na Turquia e os 3 morreram. Se ele quiser e não mostrar os demônios, como ele faz com alguns.
É, mas lá tinha 100, ninguém, não tinha como ele mostrar 100 demônios. Aqui já é um número um pouco mais reduzido, mas eu acho que eu consigo formular isso um pouco melhor mais pra frente. A gente vai entrar no arco do Faldo e lá essas coisas acontecem e me incomodam.
Se Gash Bell fosse feito pelo Kubo, ele conseguiria mostrar o 100 sim, tá?
Não, isso aí é inegável, isso aí é inegável. E assim, eu não tô falando que é uma necessidade mostrar o 100, mas eu acho que as coisas como acontecem são esquisitas. Acontecem coisas muito esquisitas ali no arco do Faldo. O sentimento que fica, pra mim, é que é só assim, cara, a gente precisa acabar com esse povo logo. E é isso.
Eu também tenho um pouco com isso, com alguns personagens perdendo.
Ah, não, agora entendi melhor o que vocês estão falando. Ok, ok. Então vamos guardar essa polêmica pra depois.
Sim.
Mas só então terminar aqui falando que, cara, o Ted é meu preferido porque a introdução dele é simplesmente muito engraçada. Primeiro porque ele acha o Gash calvo brincando com um boneco no parquinho, tipo...
Ai, gente, a caricatura do Gash me lembrando a de Hitler.
Ah, não, pera aí, porra. Hitler não era calvo, tá? Quer dizer, acho que era, não sei.
Ah.
Não, bom, enfim, não é importante isso.
É o Charlie Chaplin, Fábio, relaxa.
Ai, verdade, o tempos modernos, é verdade, eu errei, perdão.
É muito mais tio João da padaria, tio João do bar, do que Hitler aquilo, né? Principalmente por conta da calvície. Eu tenho muita experiência com esse negócio de calvície. Se eu posso falar com tranquilidade. Agora, é muito bom, cara, porque depois disso começa aquela disputa deles serem fortes, tipo, tem um pouco de porrada, tem eles levantando as pedras e fazendo aquelas caretas, que é totalmente suco de Raiko Makoto. Então é muito bom, e o parceiro dele lá, o Jid, também é bem legal. O poder dele, que é só trocação, né, que lembra o Danny Boy. É muito bom, cara.
Eu acho que essas coisas que o Raiko faz de... como ele fez um arco dos demônios milenares, tá fazendo agora do Faldo, falando no sentido de ele introduzir um elemento que vai muito além do Battle Royale, eu acho que faz com que o mangá consiga sobreviver por mais tempo, porque imagina se esse mangá fosse 30 volumes dos primeiros 7 volumes do mangá, que é o Gash e Aventuras, tá ligado?
Sim.
Eu sinto que com essa coisa ele tá dando um tempo de vida a mais, além de tentar mostrar um pouco a história do mundo, mesmo que de forma rasa, né? Porque se tu pensar no arco anterior dos Demônios Milenares, tu conheceu bem pouco a história da Leila e dos outros, tá ligado?
É.
Mas enfim, ele deixou claro que não era importante, até porque o que importa é o agora, né? Quem se importa com quem se sacrificou há 1000 anos atrás, né, gente?
Pois é.
É que eu acho que é muito mais do que mundo. Isso é uma coisa também que eu vou puxar lá pro final. É uma coisa que eu disse no primeiro programa, que é Gash Bell é sobre criar carisma, é sobre criar elenco, né? E eu acho que isso também é uma coisa que é o grande mérito da introdução do Ted, assim. O Ted já fica amigão do Gash, e você já fica amigão dele também, tipo, é total sobre pegar o leitor, assim, e ser engraçado e tal. Mais do que construir mundo.
Então tá, gente. Em um mangá de Battle Royale, o quão prejudicial e burro é você ter mais de 20 parceiros?
A questão qual que é? Esse mangá é meio autoconsciente em alguns outros pontos. Existem alianças que, obviamente, vão se quebrar com o tempo. Elas se unem por um prol de um bem maior, no caso, quando é o Arco do Faldo, nesse sentido. Porque não é só ele que tá em risco, é o mundo inteiro. Porque vão governar o quê, né, se for assim? Isso se prova no final de Gash Bell, né? O Brago e o Kiyomaru se aliam nesse arco. Mas, assim, é uma união que não vai durar. Tipo, no finalzinho, eles vão e lutam entre si. Mas eu acho que, assim, torna tudo mais emocionante. Porque senão, porra, sobrou nós 20. Somos amigos. Ah, luta aqui, ó, tipo, luta amigável. Eu acho que tira a emoção das batalhas. Então, pra mim, esse arco existir é uma pirueta do Raiko, dizendo assim, uma pirueta.
Não sei se eu acho tão pirueta, não, porque vou dar um exemplo, assim. O Leão, o Léo, que é o vilão aqui que tá tentando trazer o Faldo de volta à vida. Tem um papo ali entre eles que ele, quando se tornar o Rei Demônio, vai proporcionar boas condições de vida pra esses outros caras que estão se aliando com ele. Então eu gosto de usar o objetivo final, né, que é ser rei, como uma maneira de conseguir também aliados, né? Porque você confia nesse cara pra ele te dar algum tipo de privilégio. Isso eu acho que faz sentido. E acho que, em algum ponto, né, as pessoas que se unem ao Gash também pensam isso, né? Não sei se não faz sentido ter vários parceiros.
Não, acho que faz.
O que eu acho estranho... E agora é um sentimento que eu tenho de verdade. É que, assim, se é um Battle Royale, que é basicamente pra gente decidir quem é o demônio mais forte, e quem ganha não é o demônio mais forte, sim aquele demônio que tem mais aliado que morreu por ele, eu acho estranho. Então, é um sentimento que eu termino Gash Bell, mas que eu acho que começa aqui nesse arco do Faldo. Que a gente vai vendo os personagens caindo um por um. Eles são introduzidos muitas vezes de maneiras aleatórias aqui no arco, como é o caso do Ted, né?
Não, o Ted não é aleatório.
Ele entra do nada no cu do bicho só pra morrer, Léo. Como que não é do nada? Ele não tava no arco.
Ah, tá. Nesse sentido que você tá falando. Ok.
Ele não tava no arco, ele só entrou pra morrer.
Pois é.
Ai, a caricatura de uma pessoa preta tava lá tentando sair pelo cu do bicho, faz ele peidar e o Ted do nada entra pelo cu do bicho com um avião pra morrer. E beijar a Cherish. Não vou também falar assim, ai meu Deus, eu tava esperando muito desse mangaka. Por que não, gente? A gente tá lendo aqui o Gash Bell, a gente sabe das limitações do mangaka, a gente sabe que história que a gente tá lendo. Mas tem muitas dessas coisas que acontecem nesse arco em específico, que eu falo assim, cara, entrou pra morrer. E é isso. E vai morrendo, aí vai morrendo o Only, aí vai morrendo o Ted, aí vai só morrendo. Na hora que ele pendura o povo no pilar, fala assim, ai, morreram também. Morreram, ô Deus, morreu. Sobrou ninguém. Vai ser Deus e Gash. É, esse é o arco final.
Uma coisa que me incomoda nesse arco do Faldo é que, na minha percepção, o arco lá dos Demônios Milenares teve um cuidado melhor na preparação da equipe, sabe? Teve muita gente que entrou ali nessa batalha contra o Faldo. Eu achei muito estranho. Muitos deles não tiveram, tipo, um grande flashback, uma grande história. Eles entraram, fizeram amizade muito rápido, como todo amigo do Gash, e morreram, sabe? Eles só entraram, fizeram amizade e perderam, tipo, uns 20 capítulos depois. A minha sensação, pelo menos com a morte deles, é que ela é muito mais rápida e estranha do que a morte do Arco dos Demônios Milenares. Por exemplo, a morte da Lia, cara, eu acho que ela foi mais impactante do que todas as mortes que tiveram no Arco do Faldo. E ela nem teve história direito.
Pior que é. do Kid. Ai, a morte do Kid emocionou demais. Ô, criancinha maravilhosa.
Sim! Tipo, tudo bem que eu sou, que eu tipo, não gosto muito desse elenco novo de pessoalzinho. Mas, cara, eu acho muito estranho, por exemplo, ó, o menino lá da... Ai, gente, o que é uma cabra, um bode? Eu não sei, fica batendo conto com chifre.
Ah, o alcezinho da do Alice.
Nossa, quem é isso? Quem é...
Tipo assim, ele teve um micro flashback, que eu nem chamo de flashback, foi tipo uns pedaços de página de flashback, sabe? Tem uma página inteira e um quadradinho lá. Ele falando, ai, ela lutava com o urso na aldeia dela, um bagulho assim. E ele ajudava a se defender.
Ai, que terror.
Esse é um personagem que poderia ter morrido numa luta aleatória na Turquia que eu não me importaria.
Sim.
Porque introduziram nesse arco e eu continuei não me importando com a pessoa.
Eu vou deixar isso pra depois, mas eu acho um pouquinho complicado a representação de Gash Bell de etnias diferentes.
Eita! Ela disse isso?
Com complicado, ele está querendo dizer racista.
Exatamente!
Xenofobia? No Japão? Impossível.
Pois é, mas eu vou deixar pra depois. Sei lá, eu acho que, tipo, todos que morreram nesse arco, eles vieram do nada, sabe? Tipo, essa mulher mesmo, ela dá ali, ó, encontra o Gash, troca meia palavra, e depois o bonequinho dela morre. E é isso, sabe? Eu senti que as mortes foram só acontecendo.
E é grande, né? Cada volume uma pessoa morre diferente. E o arco é grande. Nossa, gente, o arco do Faldo é muito grande. Eu até comentei com os meninos, né? Falei assim, que eu senti um pouco arrastado.
Pra caralho.
Em alguns momentos. Eu acho que depois ali da programação, né? Do Kiyomara que ele faz lá pro teleporte. Meu Deus, o arco só parece infinito. Eles subindo pra chegar no cérebro. Meu Deus, que tortura. Castigo do monstro. Me pegaram e me sequestraram nesses volumes. Eu fui sequestrado, porque não tinha pra onde correr. Eu tinha que ler pra gravar aqui o podcast.
10 volumes, né?
Eu fiquei num sequestro lá, não tinha pra onde eu correr.
Eu não sei se vocês lembram, né? Tipo, no primeiro programa de Gash Bell, eu elogiava justamente o contrário, né? Não sei se eu elogiei, né? Mas eu comentava que, tipo assim, os personagens chegavam e falavam assim, ai, temos que ir pra Turquia. Virava a página, eles estavam na Turquia. Aqui não. Aqui teve, tipo, o demora pro arco começar, sabe? Tem tipo, ele se preparando, aí tem o Kachomi sentindo medo do bicho. A gente tem que demora uns capítulos pra ele dizer porque ele tem medo. Aí tem o outro, o Momon. Aí demora pro Momon chegar pra falar, ai, eu acho que a gente tem que chegar lá não sei aonde, sabe? Tipo, demora muito, mas muito mesmo. O que eu hoje aí na primeira parte, que o Gash Bell ele era só extremamente rápido, aqui teve uma dramatização e uma demora demorada demais. Fiquei tipo, meu Deus, gente.
Assim, tipo, isso do Kianchome, por exemplo, eu vou dizer que é algo que eu até consegui elogiar nesse arco, porque eu acho que é justamente por alguns pontos dele ser entrado arrastado que eu acho que consegue dar mais impacto quando acontece. O Kianchome e o Momon são um pouco parecidos nisso, de não terem coragem, porque, na verdade, o que dá pra ver nesse mangá, ao longo de toda a jornada do Gash e desses amigos que ele faz durante o caminho, é a parada de que isso que eles estão vivendo, essas dificuldades que eles vivem, são reflexos de coisas que eles viveriam caso fossem rei. Ou seja, os sacrifícios que acontecem são provações pro próprio Gash. Tudo que o Alice acaba colocando em cima dos ombros do Gash, a decisão é que ele tem que tomar, que é crítica, as pessoas que ele perde, na parte 1 principalmente, com aquela que vira um monstro e acaba se sacrificando por ele, o Yopopo, até o Zeon aqui no final do arco, tudo isso aqui é uma provação pro Gash, que ele pode ser rei, ele consegue ser o rei. Então, cada sacrifício que acontece nesse arco tem a sua própria dramatização, que eu não acho que precisava tanto aprofundar a backstory e tudo mais, até porque são mais de 100 personagens e alguns eu acho que vai acabar assim sendo mais bestial, como o do Alice e tal, até aquele outro cachorro lá que é o Magon 2, né? Mas eu vejo assim, eu vejo dessa forma nesse arco, principalmente, algo que eu queria comentar também, não sei se a gente vai comentar isso também nesse arco, mas o Barry não fazer o rematch com o Gash, pra mim, é muito impactante, porque ele tá abrindo mão de um orgulho dele, ele tá abrindo mão da sua própria personalidade pra evoluir, mesmo que, na verdade, ser governado, aceitar que vai existir uma pessoa melhor que ele sentido, um rei bondoso, é maturidade, eu acho que é saber a sua posição, assim, eu acho interessante como esse arco evolui muito o Gash.
É que assim, isso não é ruim em si. Você falando assim parece que é uma coisa maravilhosa, realmente. Só que o problema é como acontece, assim. O Ted, ainda você tinha a questão de que ele tava procurando alguém, e aí a gente percebe que é a Cherish, que tá ali, que tá alinhada com o Léo.
Sim.
O Barry, ele entra do nada. Beleza, a gente saca lá que o maluquinho que canta ópera, o rival dele é o Barry, a gente sabe disso. Mas ele entra, não tem muita química entre ele e esse cara, e de repente numa situação ali que eu não sei nem se o Barry precisava exatamente se sacrificar, ele vai e sacrifica pro Gash ganhar. Eu achei um pouco rápido e achei um pouco forçado, entendeu?
Assim, vou concordar com o Maitos numa questão. Eu acho que emociona, tá? Aqui é a minha parte fanboy falando. Eu, tá? Eu não vou virar e falar assim. Ah, eu não acho que é triste que eu não... Esses olhinhos sem um de água. Quando eu vejo o Barry se sacrificando. E ele realmente, ele chega no ponto que ele fala assim. Cara, a tua motivação é melhor do que a minha. Eu mudei por conta de você. Mas ainda assim, eu entendo que você vai ser um rei melhor do que eu. Porque você sempre foi assim. Eu precisei mudar e você motiva a minha mudança. E por conta disso, por você ser esse norte pra mim, pra minha mudança, pra minha melhora, eu entendo que você seja um rei melhor que eu. Ao mesmo tempo que parece barato, sabe? Parece, sabe, o que é o final de Anohana, às vezes. Gente, quando você quer fazer alguém chorar, você vai fazer alguém chorar. Não tem como. As pessoas têm essas técnicas.
O dono do livro do Barry chega literalmente e manda um sim, você não se tornou rei, mas você se tornou alguém capaz de bater num rei. Caraca, muitas lágrimas, meu Deus.
Pois é, sabe, é o que eu falo, parece a Nohana, sabe a cena lá do foguete subindo? Tchiu, opa, não volta mais, ei, sabe? Então, e volta, porque aqui eles não estão mortos, eles só estão lá no mundo deles. Então, parece o quê? Parece fraco. E quando o Victor fala assim, cara, a Leila parece que teve mais peso emocional porque foi mais coeso. O peso é o mesmo, você vai emocionar do mesmo jeito, mas lá tem mais sentido, que não tem muito sentido. Então, perde um pouco. Agora, voltando pra minha fase fanboy. Eu, Fábio, eu emocionei, eu aplaudia e eu chorava, assim, o arco inteiro. Mas não tem como eu virar e falar assim, cara, isso aqui tá bem escrito, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá... Porque não tá. E tipo, se a gente para 10 segundos pra ver, a gente vê que não tá. O cara aparece do nada e ele fala assim, cara, eu vou localizar um ponto fraco na nuca do bicho e entrar direto por onde a gente acabou de ficar 10 volumes pra galera passar de andar em andar. Eu vou pra fazer isso atravessando o bicho. Fala assim, isso é inteligente? Isso é uma maneira de tratar a audiência de uma maneira decente? Porque assim, se existe um meio de você cortar o caminho, você precisa passar por essa aprovação toda?
É.
E aí eu jogo pro universo a dúvida. Aí eu jogo...
Detalhe que isso acontece duas vezes, né? Porque o Ted, quando se encontra lá com a freira e o... Esqueci o nome lá, o que se veste de príncipe. O menino fala, não, temos um atalho, você chega lá rapidão. E eu falei, porra, ele vai chegar no final da batata. Como se fala, não, ele chegou no começo. Deu nem chance do Gash cuspir sangue.
É tipo assim, isso me irrita um pouco, porque assim, quando você lê devagar... Tudo bem, tudo bem. Tipo, tudo bem. Você vai engolindo, você vai esquecendo das coisas que acontecem. Você tá no final do Arco do Faldo, você já esqueceu que eles passaram 10 andares pra chegar onde eles estão. Mas quando você lê tudo num dia, você fala assim, cara, que tedioso eles verem eles subindo. E do nada, uma galera que acabou de chegar já tá lá em cima, você fala assim, ai, ele poderia ter me poupado.
Só pra falar que eu não li em um dia e eu achei entediante também.
Ah, então tá bom. Que bom que você já tá validando meu ponto também. Mas assim, pode gostar, mas a gente é difícil, né? É estranho. O Barry é muito estranho.
A rivalidade dele eu acho bem barata, assim. Eu acho que é um ponto fraco, tanto pro personagem. Mas eu acho que o crescimento dele com o Gash, pra mim, é o que mais me pega em relação ao personagem. E é o momento que ele abre aula, assim. O Gash Bell, no geral, é todo mundo abrindo aula pro Gash e se provando, assim, né? Provando pra si mesmo, como o caso do Kyantuma, e provando que pode ajudar o Gash, né? A dar esse empurrãozinho final.
Mas aí, eu vou jogar pra você, então, uma pergunta sobre o Barry. Por exemplo, no primeiro arco, ele... Não mata o Gash porque Deus quis que ele não matasse o Gash, porque ele é protagonista. Ponto final. Ele não queimou o livro do Gash porque ele ganhou, deu um cacete no Gash. Aqui, ele já chega admirando o Gash, todo fudido, e toda essa parte que a gente precisaria ver e entender nessa mudança do Barry é dita em duas páginas. Você acha que às vezes é o suficiente? Eu acho que o Barry é maior que isso pra um retorno.
Na minha opinião, eu acho que o mangá não deu realmente espaço suficiente pro Barry agir, assim. O Barry não é o Brago, o Barry não é o primeiro inimigo do Gash. Ele é um oponente que surgiu num capítulo aleatório que depois acabou voltando. Eu acho que ter duas páginas e ver corporalmente como ele mudou é até simbólico no sentido de a gente tentar entender. Assim, que a gente vê ele do nada, assim, diferente, mais forte, assim, mais frio. Cara, como isso aconteceu? Então, eu acho que não tendo esse momento e sendo representado de modo pontual ajuda a gente a compreender uma forma mais... Qual que é a palavra? É pontual mesmo, vai, foda-se. Tipo, tipo, a gente vê a mudança dele em pequenas coisas, vê, entre aspas, o porquê ele tá assim, e é isso, ponto. Eu acho que não precisava aprofundar tanto o Barry, tanto quanto, sei lá, o Brago, até porque ele só aparece, bate nele e é isso. E eu acho que, como a gente já falou no Battle Royale, acaba sendo isso. Um cara aparece, te bate, some, depois volta e tá foda. Mas eu acho que o diálogozinho que ele teve com o monstro que o Barry derrotou e ficou cheio de hematomas também foi bem impactante. Eu acho que só isso tava interessante mesmo. Eu fiquei satisfeito, pessoalmente.
Eu gosto do Barry, eu gosto do Barry, eu comprei ali toda a história dele. Só não gostei de como ele entrou no bicho.
Corta pro Fábio falando que odeia o Barry no programa passado.
Exatamente, mas eu gostei dele porque ele ficou um homão, todo machucado. Eu fiquei assim, nossa...
Ok.
Nossa!
O Fábio com Seredith em Hunter x Hunter.
Ai, é sobre. Apareceu sem camiseta, cheio de cicatriz. Eu, ai, que bad boy!
Eu ia falar que, tipo assim, eu gosto da evolução do Barry e tal. Eu acho que ela não me incomoda em si. O que me incomoda é que, tipo assim, eu acho que tudo o que veio nesse momento que ele chega é fraquíssimo. Que Gash Bell se propõe a ser, sabe? Tipo, eu acho que teve muitos pontos que eu fiquei entediado. E o meu problema com o Barry é o seguinte... Cara, ele teve toda uma construção e tal, de ser uma pessoa forte e tal. Não que ele tenha se provado não ser, ele se provou. Mas eu acho que ele merecia uma cena melhor do que ele enfrentando aquele carinha que canta Beethoven. Eu acho que, tipo, toda a luta deles é extremamente sem graça. Eu acho que, tipo, o cara falando sobre a vida dele com o Barry é extremamente sem graça. E eu acho que, tipo, sei lá, eu acho que se ele tivesse se sacrificado pelo Gash em um momento que não fosse um portal mágico aparecendo, apertando um botão que mataria qualquer pessoa que ficasse embaixo, que veio do nada, vamos ser bem honestos, não existia qualquer descrição dessa barreira.
Exatamente.
Então essa barreira surge do nada, vai matar quem tiver, o Gash se sacrifica pros amigos passarem e o cara se sacrifica por ele. Eu achei muito fraco, sabe? Principalmente que, tipo, sei lá, é um cara que a gente criou um hype, né? O autor criou um hype pra ele, por mais que tente desse desenvolvimento, que eu gosto, tipo, eu gosto muito do diálogo lá do cara de você pode socar um rei, porque, né? Abaixa a monarquia, Barry, se o Gash pisar na bola, o Barry vai meter a porrada nele. Mas eu gosto desse diálogo, mas caraca, o bicho teve o quê? 3 capítulos menos pra morrer pra um portal e bater num inimigo medíocre.
Só que eu acho que o charme de Gash Bell ainda tá nisso. Mesmo ele sendo um personagem de 3 capítulos, ele é muito marcante, sabe? Eu acho que esse Woody tá muito sobre o Raikou, ele é muito carismático.
O bicho do...
Não, Barry.
Ah, tá. Nossa, porque o cara do Beethoven... Nossa.
Ah, mas eu gosto dele, tá?
Ele diminui a nota em um ponto, sozinho.
Ele é o Victorin nerfado, né?
Pois é, o Victorin.
Ah, ele é o Victorin sem carisma.
Victorin é muito melhor.
Cara, a melhor cena dele, qual é? Por que você tá se torturando? Ah, não, eu tava aqui de boas e resolvi me machucar aqui.
Tem uma cena dele no anime que eu acho que eu faria gostar mais dele no mangá, que ele cantando Beethoven, um dueto dele de Beethoven com a freira lá do Momon. Mas é só do anime, infelizmente.
Cara, vamos parar pra seguir de reflexão. Tem uma freira nessa invasão, né? Isso já... Haikou Makoto.
Quer me ver falando de shoujo e defendendo atrocidades como Mirai Nikki?
E você, quer nos ver falando bem de secais? Então entre no nosso canal no Discord.
E tornando-se um apoiador, a partir de R$5, você ganha benefícios exclusivos na nossa comunidade.
É isso mesmo, então entre lá no apoia.se/CDMcast e torne-se um membro apoiador do CDM.
A gente ficou muito tempo aqui no Barry, vamos falar de Lien e Won Lee, que foi outra dupla que acabou nesse arco. E a primeira questão é que tá rolando um draminha, né? A Lien foi amaldiçoada. Primeiro, na verdade, a gente reencontra o Won Lee, aparentemente como vilão, e aí o Haikou Makoto revela para o leitor que é porque a Lien está amaldiçoada pelo Léo, mas a princípio os protagonistas não sabem. Vocês gostam disso?
Gosto.
Eu detesto.
Tá ótimo, é assim que a gente gosta. Um gosta, outro odeia, vamos nessa.
Ó, repetindo uma opinião que vocês tacaram no episódio anterior, eu acho esse fim do Won Lee da linha emocionante e tudo mais, mas eu concordo que o Won Lee podia ter morrido no arco anterior, né?
Não, isso é claro. Não tem motivo pra ele não morrer no arco anterior.
Nossa, sério, já tava morto. Ressuscitaram o bicho. Eu já tinha chorado as lágrimas da morte dele. Sabe o que fizeram aqui? Deixaram ele chato pra caralho. A menina chata pra caralho. Eu já tinha aceitado já o relacionamento dos dois, que pra mim eu acho uma bizarrice, tá? Esse monster fuck do caralho. Eu acho
isso. Você também é.
Você acabou de cantar o Barry, hein, porra?
Ai, mas eu não tô no mangá. Tá, eu posso.
Hipócrita.
Ela tá no mangá, ela transa com o menino. Eu não tô transando com ninguém. Enfim, mas assim, acalmando um pouco e sendo um pouco mais sem e sereno. Eu não gosto muito, porque assim, o Won Lee é muito chato nesse arco. Fala assim, ah, mas é porque ele quer defender, ele quer... Ele só parece burro, gente, sério. Ele só tá, assim, num estado de cegueira, uma burrice. Fala assim, ah, mas é porque eles se amam, ele é apaixonado por ela. Foda-se, sabe? Eu só dou um grande foda-se. Porque ele é muito chato. Aí depois, no finalzinho, a menina fala assim pra ele, a guria fala assim, ah, mas você ainda tem como virar um rei. Assim, cara, não, lógico que não. Olha as escolhas merda que esse cara faz, ele não presta atenção nos amigos dele, ele não sabe o que é melhor pra ser um rei. O Gash é um rei, o Gash tem as atitudes de um rei, o Gash tá lutando pra salvar a galera. Não, ele é egoísta, ele só pensa nele, no bem-estar dele, nessa menininha chata do caralho também, que graças a Deus tem pouquíssimas falas, sabe? Chato, chato, chato. Morresse lá no Arco dos Demônios Milenares, lá ia ser muito emocionante. Lá emocionou demais. Aqui fedeu.
Pra quem achou que eu que desceria o pau, o Fábio...
Ai, não. Mas esse é o último, não. Esse é o último. O Won Lee, ele de verdade me irritou. Mas o resto eu gosto, aí eu falo bem.
Sim, eu entendo você não curtir o Won Lee, até porque eu também achei frustrante. Até você falou assim na outra série do Gashpel do WTB, que eu acho meio frustrante o fato dele não ter morrido no Arco dos Demônios Milenares. Mas eu acho que pelo menos eu curto no sentido de ser algo que tá intrínseco com o personagem, que por mais que tu tenha três informações principais ali, o Won Lee tá sendo manipulado pelo Léo e por meio dessa chantagem e tudo mais, pra machucar ela e tal. O sacrifício eu acho interessante, eu acho que existe um fortalecimento dos laços dos dois e tal. O Fábio colocou na mesa de Monster Fuck, realmente é meio isso, mas eu acho que o drama deles pra mim funciona pelo menos. Eu acho que ele ser a pessoa que protege não só alien, mas também ser quem protege todo mundo de certa forma, ele que vai ser a barreira e morrer dessa forma eu acho emocionante, tipo, um cutintim, né? Pariu, um cutim é foda. Mas, já falei, já. Mas, sei lá, eu gosto bastante do esse símbolo do Won Lee na barreira. Ele tá meio chato nesse arco, sinceramente, eu não... Caguei um pouco pra isso, sabe? Mas eu acho que a função e o drama deles ainda é coerente. Não teve que adicionar muita coisa porque as plotlines já estavam prontas.
Sim. É coerente, só é chato.
Eu consigo entender o Won Lee ter vivido. Eu acho que fazia sentido, porque teve uma construção bem legal, que eu até comento, que o Won Lee e a Lien são uma dupla forte, porque eles entendem que eles podem perder um ao outro, e isso faz eles valorizarem cada momento deles, assim, tipo, eles estão fortes por causa disso. Mas o meu incômodo é que eu acho que não funciona muito dramaticamente você botar o Won Lee como vilão e entregar pro leitor sem entregar pros protagonistas, sabe? Tipo, isso não serve pra criar tensão alguma. E aí, pra piorar, quando o Alish encontra eles, o Alish revela pra eles qual é o drama do Won Lee. Então, assim, escondeu pra nada, sabe? Isso não criou nenhum tipo de cena difícil, nenhum tipo de dilema.
Eu discordo porque eu acho que a questão não era ser suspense, eu acho que sempre foi ser dramático mesmo. E até por isso que pro leitor já é revelado. Porque, tipo assim...
Sim.
Pelo menos eu interpretei que a grande questão era, eles sabem que o Won Lee... Quer dizer, eles já esperavam que o Won Lee não tava indo ali por ser do mal, sabe? Não é que nem acontece em um certo arco final de Bleach, que tem uma mudança de lados, mas não vou dar spoiler de Bleach, que é feito de uma maneira bem ruim. Mas aqui não, que aqui eu acho que é só, tipo... É dramático mesmo, tipo, é triste, é tipo, caralho, alguma coisa aconteceu com eles, pra eles terem mudado de lado. E é isso, sabe? Não acho que é suspense.
O ponto é justamente, ele mudou de lado, por que caralho ele mudou de lado? Os personagens não sabem, a gente sabe. O dilema tá na gente vendo esse embate dos dois, entendeu?
Então, mas é isso que eu tô falando. Eu não acho que isso cria nenhum tipo de cena interessante. E eu também acho que se era pra o Alice chegar depois e só contar isso assim do nada, sei lá, eu acho que podia ter apresentado isso de uma outra forma, porque nem pra ser dramático, eu acho que isso funcionou tanto no fim das contas, porque isso não foi tão importante, sabe? Isso durou até metade do arco, depois mudou. E aí esse fim do Won Lee também, eu acho uma forçação de barra ali, aquela luta com o Uku Tintin, sei lá, não funcionou muito comigo não.
Eu vou ser bem honesto sobre tudo isso. Eu não poderia me importar menos.
Pois é. Gente, assim, o Uncu Tintin...
Não, o Uncu Tintin é maravilhoso.
Quando ele aparece a primeira vez, fazendo aquelas charadinhas, eu falei assim, ah, que engraçadinho. Aí ele fez lá uma piadinha de assédio, eu... Tá, vamos fingir. Uma piada de pinto, uma piada de cu e uma piada de peido. Uma hora a gente vai rir. E é o que acontece aqui em Gash Bell. Tem muita piada de cu, tem muita piada de pinto, tem muita piada desse jeitinho. Uma hora a gente ri.
O nome dele é Pinto, cara.
Sim, sim. Exatamente. Por isso que eu tô falando. É a piada. Mas quando ele começa a demonstrar essa obsessão macabra na Megumi, assim, ah, eu quero que você encosta no meu pau. Eu falei assim, será que isso é legal? Que ele usa aquele morto, aquela cobra gigante, que é o pau dele, né, gente? Não vamos...
Eu não tinha pensado por esse lado. Faz sentido o que você tá falando. É que eu tinha pensado mais porque, se não me engano, no, na primeira vez que eles encontram ele, o Kuntintin faz a Megumi falar alguma coisa que ela fica constrangida. E aí eu achei que ele... Eu achei que ele tinha ficado viciado nela por causa disso, mas agora que você falou, realmente é meio estranho esse negócio de pau e tocar, viver meu... É meio estranho.
Pensa nela não como a Megumi, mas pensa ela como a figura de uma idol fazendo em situações constrangedoras que idols não poderiam fazer.
Então...
joga isso pro universo japonês, entendeu? Fala assim, olha, vou estar humilhando aqui uma idol porque eu posso e o mangá é meu. É o sentimento que eu tenho.
Não, também não sei se é tanto assim, não. Aí você foi muito longe aí.
Não, acho que não.
Não tô, não sei se eu fui muito longe, não. O cara, literalmente, o negócio tá no pinto dele, é o pinto dele. Ele fala assim, ah, eu quero que a Megumi encoste no meu pau. Gente...
será que um Kuntintin é o Raiko tentando representar os apresentadores de show de variedade japonês?
Eu perdi essa forma também, dessa forma, tipo... porque é uma sátira, se for dizer assim, tipo... ele tá colocando ela numa situação muito absurda, sabe?
Então é isso que fazem dos programas de variedade, é tocar no pau do apresentador, legal.
É o nosso Léo Lins, ele. Ele é o nosso Léo Lins.
Eu vou falar assim, que o Kuntintin, ele não me incomodou tanto, porque já tinha outro personagem tarado que roubou meu ódio.
É o Mon Mon.
Mas eu só queria dizer que a minha única questão com o Kuntintin é que eu gostava dele até ele não começar a lutar.
Perfeito.
Eu acho que nesse arco do Faldo, teve muitas lutas sem graças. E essa do Kuntintin foi uma delas. Tipo assim, no final, com o cara lá abrindo os braços, protegendo ela, eu nem entendi exatamente que poder era aquele. Do nada, tipo, todo mundo ganhou poder de defesa lá.
Meu irmão, o poder de botar a mão do lado esquerdo do peito e falar desenho chinês, esse é o poder.
Desenho chinês, exatamente. E aí, tipo, a porta lá salva elas. Sei lá, gente, aí teve muita gente nesse arco que eu achei bem ruins.
Ai, gente, eu ri tanto. Ela falou assim, olha ali, hein, ele se sacrificou pela gente. Aí tá lá a parte de pedra do corpo dele, eu ria. Ai, tigre de merda.
Caraca.
Ai, que raiva. Eu peguei um desprazer, um sentimento negativo em torno dos dois que, ai, por mim ela morria junto.
Puxando outro tópico aqui, né, queria falar um pouquinho do Faldo em si, né, que eu acho que é uma ideia bem peculiar, e eu gostaria de começar pela observação do Kyonchome falando, gente, eu acho que o Faldo é um demônio. Aí todo mundo fica, caralho, o Faldo é um demônio, fudeu, aí chega alguém e fala, não, calma aí, o Kyonchome, eu acho que não é um demônio, você tá vendo coisas. Corta pra página seguinte, aparece o Zeon. Faldo certamente é um demônio. Cara, isso é muito bom.
Eu gosto disso também.
Eu gosto. Tipo, claro que o Kenshin vai estar certo, mas eu gosto porque não parece um demônio, gente. Eu parei aquela página, fiquei sério, uns 2 minutos olhando pra aquilo assim. Onde que ele tá vendo esse demônio? Ele falou assim, ah, ele tá com os braços cruzados. E eu, onde, bicha? Aí depois eu só falei assim, é um demônio e vai aparecer em algum momento, mas naquele momento ali não tava aparecendo, não.
O meu problema com o Faldo é que, no final das contas, ele é um mecaço, né? Ele é um meca gigante. E eu acho o design dele muito pouco ameaçador. Eu acho meio engraçado.
Ele é caricato, né?
E eu acho que, tipo, o arco fica chato principalmente quando esse bicho desperta, que eu só não consigo sentir nenhum tipo de ameaça vindo dele.
Eu não acho ele, tipo, que ele não seja não ameaçador. O grande trunfo de Gash Bell é a quadrinização, né? Então, tipo...
sim.
Tem muitos personagens que não são ameaçadores em si, mas que o autor ele desenha de uma maneira muito sinistra. Eu gosto do design do Faldo em si. Cara, tem umas quadrinizações que parece que saíram de algum filme do Godzilla. De perspectiva, sabe? Quando o Faldo começa a atirar pro céu.
Um kaijuzão.
Sim.
A única parte que eu guardei foi o Folgore falando, o Kyonchome, vai pro pinto dele que aqui ele não bate. Eu não guardei nada ameaçador desse bicho, nada ameaçador.
Ai, gente, mais uma piada de pinto.
A única coisa que eu gosto dele é o negócio, tipo, de como funciona ele por dentro, né? Aquele negócio de ter os guardas do cérebro. Virou um mecha com aquele anime lá das células, tá ligado? Cells at Work. Aí é legal.
essa parte dentro do faldo, por algum motivo, me lembrou jogo. Me lembrou JRPG, né? RPG japonês. Eu acho que eu sou muito conceito de JRPG. E me lembrou God of War, quando você tem que escalar aqueles gigantes. E a fase é justamente você escalando o gigante. Eu achei muito interessante. Me lembra muito o jogo.
É porque o Uraeko, ele não tá tentando escrever um mangá. Ele tá escrevendo um roteiro de JRPG, cara.
Pois é, né? As magias.
Todos batendo nesse esquema. O bagulho do Saifojo é totalmente nesse esquema. O esquema desse arco também, que se divide, tem as batalhas certinho. As estratégias, escalar e tudo mais. Ter esse medo constante pra rolar as brigas e tudo mais. Já que, tipo, o Faldo tá correndo pra matar todo mundo ali na cidade do Kiyomaru, né? Mantadinha da Suzumi, né, mano? Porra, ficou lá esperando.
Ui, o Léo não basta, cuidado.
Suzumi é a garota que é aficionada nele,
né? É, que fala, volta em segurança, Kiyomaru.
Ai, maravilhosa ela.
Orihime da Shopee.
Ai, gente, eu gosto dela. Os meninos estavam falando mal dela por algum motivo, mas eu gosto dela.
É que, assim, a minha questão que eu tenho às vezes com o Gash Bell é que eu acho que muitas vezes ele tenta ser, muitas mesmo, mais sério do que ele deveria ser. E alguns momentos dramáticos eu acho desnecessários. Arco do Faldo. O protagonista já tomou mais raio na cara do que tudo, já apanhou, já caiu, não sei o que lá. Lá no capítulo 200, praticamente, a gente vai ter uma cena dela sendo uma Orihime falando: ai, eu vou ficar baixada nessa floresta aqui pensando no quanto que o Omaru vai sumir e vai se ferrar. Que Omaru, volte pra casa. Gente, pelo amor de Deus, né? Tipo, nessa altura do campeonato, a gente precisa mesmo ter uma garota fazendo uma Orihime da vida?
Ah, eu achei fofinho. Eu comprei ela declarando o amor dela pelo Kiyomaru ao universo. Eu comprei.
Achei fofo.
Uba, merda.
Eu achei fofo também. Eu gosto lá da pataquada dela com a Megumi, né? A competição delas, né? Pela atenção do Kiyomaru ali no shopping.
Mas eu gostei também.
Comprei, falei assim, ai, gente, é isso.
Eu acho muito mais fofa tentando patinar com ele, caindo com a cara no chão.
Todo mundo caindo de cara no chão naquele capítulo.
Mano, isso é um surto do caralho.
Esses são os capítulos que eu falo assim, gente, Gash Bell é obra, é uma obra-prima. Quando todo mundo se fode, é o humor, gente. É incrível, não tem como.
Cara, é do nada, o capítulo é isso, é os caras tentando patinar, uma pessoa caindo depois da outra.
E todo mundo caindo de cara no chão.
É incrível mesmo.
Mas o que vocês estavam falando sobre parecer um RPG foi uma coisa que eu pensei também, né? Porque esse negócio de ter o líquido do Faldo e eles ficarem tomando pra restaurar, e a maneira com que o Raiko Makoto faz isso não ser especial, né? Tipo, é uma presença constante. Então parece muito quando você tá, sei lá, jogando Pokémon e você tem poção na mochila e fica usando o tempo inteiro, assim. Fica um recurso frequente. Era bem legal, assim.
Ai, gente, essa parte do líquido.
É, tem hora que é conveniente, mas...
Não, vamos continuar que lá pra cima, quando chega no cérebro esse líquido, só me dá pavor. Eu tenho pesadelos com esse líquido até hoje. A semente dos deuses.
Eu não sei se esse líquido me incomodaria tanto se não fosse um arco tão grande. É porque, tipo assim, a gente meio que já tem a nossa healer, né?
Sim.
Que cura as pessoas. Eu acho que, tipo...
Tira a utilidade dela, né, gente?
Eu, sei lá, eu não gosto muito do líquido também, não. Mas eu acho que tem coisa que me incomoda mais.
É que o Saifojo existe, né? Que me incomoda muito o Saifojo existir, porque a Tio, ela fala literalmente, nossa, o nosso aliado está prestes a morrer. Saifojo, pronto, revive. Tá aí de boa, 100%, bora.
É, então, aí eles criam um novo método do pessoal ficar recuperado, assim, enfim, parece muito a luta de resistência onde todo mundo tá sempre 100%, aí não tem como ninguém perder, aí ninguém perde.
Né, nos curto isso também.
Bom, posso meter a braba aqui? Podemos falar sobre a polêmica escolha de Zeon como vilão final?
Final entre aspas, né?
Final do arco.
Eu gosto.
Eu não achei ruim ele ser o vilão final do arco do Faldo, porque eu acho que, tipo, sei lá, se eu tenho um problema com o Barry não ter tido uma participação tão grande quanto parecia que ia ter, eu achei interessante. Assim, eu fui ser honesto, eu achei bastante interessante ele ser vilão final. Eu jurava que ele ia durar até a última saga, mas eu achei uma escolha boa, sabe? Tipo, ele ser vilão ali.
Eu também.
O que me incomoda um bocado é que a gente veio de tantas lutas lá, que eu já estava um bocado cansado cansado quando chegou no Zeon. E principalmente teve aquela luta, que eu acho que foi uma das lutas mais chatas que eu já vi em Gash Bell, que é a luta contra o bicho que bate no coração.
Nossa, com o Quirf lá e com a menina que ninguém liga, né? Chata, né?
Ah, é ruim pra caralho mesmo.
Dois figurantes enfrentando um outro figurante maior.
Foi um volume isso.
Gente, eu só queria ver o Zeon. Eu tenho que aguentar uma luta inútil. Poderia... Cara, é sério, essa luta foi inútil. Quando o cavalo de gelo tava sacrificando, eu falei, meu Deus, eu não ligo pra esse cavalo. Já vai tarde, praga. Gente, eu não estava aguentando mais essa luta. Ai, mas o Zeon eu gosto.
Já que a gente vai falar desse final, eu quero falar de umas coisas que eu gosto, que é basicamente a Cherish. Que era antes do Zeon. Eu gosto da Cherish. E eu gosto dela com o Ted. Eu acho que ele ali tomando os golpes dela e ele mostrando que ele vai ser esse alicerce pra ela nesses momentos de dificuldade e de inesperança, lindo demais. Eu acho que a Cherish e o Ted são tudo que o Only não consegue ser, né, cara, a namoradinha dele nesse arco. Eu acho que é mais coeso e o tempo aqui é precioso e tem sentido.
Sabe uma coisa que eu gosto? Eu tinha achado estranho a princípio, porque não me parecia que ia ter muito peso essa escolha, mas eu amei depois, é que ela durou mais do que ele. A princípio eu fiquei, pô, a gente não conhece tanto ela, será que ela continuar ali vai ser interessante? E foi. Eu achei, inclusive, eu gostei dessa escolha. Eu acho que a cena dela de sniper, caraca, melhor cena.
Sim, eu amo.
Cara, é muito bom. Eu adoro esse tipo de poder, cara. Eu adoro esse tipo de poder, de verdade.
Gente, fez sentido ele se sacrificar por ela. A gente entendeu, num contexto geral, porque ele falou assim, cara, ela é mais foda que eu. Ela tá nesse momento aqui de dificuldade, mas ela pode ser mais útil do que eu. E ela foi, sabe?
Mas enfim, eu gostei do Ted, tipo, de todo o arco dele. Eu não sei se foi porque foi bem escrito, ou porque ele tem tanto carisma que carrega.
Se ele tem carisma é porque também é bem escrito, né? É mérito do autor.
O Raikou, ele se constrói a partir de colocar as tropes de Shonen no máximo, assim, na minha opinião. Acho que uma das grandes qualidades dele. Ele é hiper carismático, isso reflete muito no trabalho dele.
Sim.
Sim. Ah, esqueci de comentar uma coisa do Ted. Eu reclamei das magias e das lutas, que eu não tava achando criativas, mas eu amo a magia do Ted. É um bagulho super simples, mas eu acho muito legal o bagulho lá dele tá dando marcha pra dar porrada na pessoa. Muito bom, nosso Rock Lee.
Nosso Rock Lee. Ai, tem que falar disso, né?
Do quê?
Nossa, de Naruto, de como isso aqui é uma grande...
Tem? Do quê?
Copy...
Ah, qual é, cara?
Gente, na hora que eles falam que o Gash tem a Kurama dentro dele, que foi selada nele, e na hora que o Kiyomaru aparece com o Rinnegan, eu falo assim, ai, gente, precisava...
Ah tá, agora eu entendi o que você tá falando.
No caso, o Naruto que copiou, né? Porque veio antes, veio depois, né?
Gash Bell inspirou Naruto e Death Note, olha aí.
Ai, será? Eu não boto minha mão no fogo, não.
Inclusive, vou mandar a braba. O Togashi copiou o Gash Bell na hora de fazer lá o golpezinho lá do Nobunaga. É o mesmo poder do Urch.
Pode crer.
Fazendo escola, o nosso queridíssimo Gash Bell.
É...
Não, mas sério, me incomodou porque é muito ruim, gente, desculpa. Quando o Kiyomaru morre e volta com o Nen pós-morte, eu falei assim,
Tem isso, né? Eu tinha esquecido.
Tem isso.
Cara, vocês me perdoem, mas eu gritei de hype nessa parte aí, foi mal.
Não, tipo, eu acho que é emocionante o quesito dele poder voltar à vida. Eu acho que a gente sente, eu acho que é um momento marcante, mas as comparações acabam que virando um pouco inevitável nesse aspecto, porque a gente só sabe que é mais um Deus Ex Machina do queridíssimo mangaká. E não é como se fosse o primeiro, a gente tem milhares aqui nesse arco, que são várias soluções, vários, enfim, é assim que é construído, a luta em si é desse jeito, mas eu acho que aqui chegou num ponto tão grande de Deus Ex Machina, que eu falei assim, cara, isso aqui virou Yu-Gi-Oh!
Eu acho um pouquinho pior no arco do Clear. Apesar de eu achar o arco que tem coisas melhores. Tem um momento lá do arco do Clear que eu só tava tipo... Ah, será que faz sentido eles estarem usando tanta magia assim? Será que faz sentido essas coisas? Eu falei, tem que terminar de ler, né? Vou aceitar.
E quando o Kiyomaru aparece lendo o livro, ele fala que aparecem várias coisas. Ele sabe exatamente o que vai acontecer. Eu só conseguia lembrar do Yugi falando assim, eu sei exatamente a próxima carta. Eu falo assim, velho, é o coração das cartas. E isso me incomoda um pouco, gente, porque Yu-Gi-Oh! Não é uma experiência agradável. E pra mim, naquele momento, talvez tenha puxado um pouco pra isso, apesar, novamente, eu ainda ter me ficado emocionado, gente. Eu chorei com a Nohana. Então, claro que eu vou chorar com o Kiyomaro morrendo.
Eu caguei um pouco pra essa luta, porque eu caguei pra esse leão, Léo aí, que eu acho ele um vilão merda pra caralho. E acho que esse é o lado bom do Zeon ter vindo, eu acho que deu um gás, porque esse Léo aí não tinha carisma nenhum. E eu acho que eu concordo, é isso, é um Deus Ex Machina, assim, é um bagulho aleatório, tirado do cu. Ainda meio que rola uns diálogos ali pra tentar falar, ah não, mas quando morre você conecta com o livro de uma maneira... Ah tá, vai chupar uma bola. Mas eu acho que é muito foda essa questão de... Sabe, tipo, quando a galera ele tá no arco dos Saiyajins, enfrentando Vegeta e Nappa, com aquela expectativa do Goku voltar, tipo, aquela expectativa do Kiyomaru voltar é bem legal. E eu acho que quando volta, tipo, o fato do Kiyomaru tá parecendo um mendigo, ele tá com a roupa toda aberta, com as calças toda coisada, assim, descalço. Eu acho, cara, que ele tá muito foda. Tá muito foda. E é só muito legal ele lutando com o Zeon e o Dofo, é muito bom. É suco de estilo.
Eu vou defender essa luta com o Léo ao mesmo tempo que eu desço o pau em Gash Bell. Eu estava bastante frustrado com as lutas do Gash antes dessa luta, porque, cara, eu sempre achei a luta de Gash Bell muito divertidinha, sabe? Mas depois que o Kiyomaru aprendeu aquela maldita técnica de energizar, todas as lutas dele ficaram muito telegrafadas, tá ligado? Tipo assim, a gente já tinha ele sempre usando o dragão o tempo todo. Tipo, isso já era tipo um clichê. Aí entrou um clichê que é toda magia ele tem que energizar antes, e aí também tem que energizar o dragão. Cara, ficou essa estratégia repetida durante... Cara, boa parte do arco tava enchendo a minha paciência ver essa porra dessa técnica. Eu fiquei, porra, cara, eu acho tão foda aquela magia que transforma a pessoa num campo magnético que atrai metal de todo lugar e quase não é, nunca é usado em Gash Bell. E aí, essa porra dessa magia que ele achou lá no final do arco da Zoro Piece, ele usa a cada segundo. Ele não consegue machucar as pessoas sem usar essa merda. Mas na luta do Léo, eu achei que teve um uso muito bom. Tipo, foi a primeira vez que o autor forçou o Kiyomaru como uma pessoa inteligente. Eu olhei e falei, caralho, foi inteligente mesmo. O fato dele ter energizado o cara e feito um quadrado perfeito onde o ataque, né? O ataque sempre vai pro local mais próximo. Então, se todos os pontos, né? Todos os pontos quadrados são iguais. E se ele lança o poder no meio do quadrado, a ideia de que ele ia dividir o poder em quatro, né? Que justamente são os quatro ângulos estão próximos, e depois ia pra cima, cara, é uma ideia muito inteligente. É muito foda. Foi tipo, caralho, eu acho que essa luta contra o Léo é uma das minhas favoritas. E acho que isso foi a melhor finalização de uma luta de Gash Bell. Eu achei só. Eu falei que, caralho, realmente, que o Maro é esperto. Eu vou bater palma pra esse autor. Minha luta favorita desse arco, se der mole.
Ah, eu acho que tem uma luta do Magon que eu gosto nesse arco.
Eu acho que minha favorita é essa final mesmo. Eu tenho um problema, na verdade, com a introdução do Zeon, que é o Zeon espancar o Léo. Porque o Léo espanca o Gacha. E aí, tipo, fica meio, cara, como é que você vai derrotar o Zeon, então, né? E aí eu sabia que ele ia ter que meter um Deus Ex Machina ali, né? No final das contas, é isso. Mas a luta em si do Zeon com o Gacha, eu acho bem da hora, assim.
Eu só acho que ali tem tudo. Ali tem a ambientação, tá boa. Tem, tá, emociona bastante. Tem ali muita carga emocional. A gente tem o aditivo da Cherice também, dando uma força ali pra dar aquela emocionada. E tem o clímax, né, da luta, que é o Baô amaldiçoando, né, lá o Gash, ele virando tudo preto e tal. E depois ele controlando a magia proibida. Vamos colocar assim.
Inclusive, Zeon e Gash dando uma surra em Broly e Goku, né? Tipo, aqui faz muito mais sentido o Zeon odiar o Gash, porque o Gash teve uma vida tranquila.
Sim.
Agora vai ter que comentar, Vitor. Vai ter que comentar.
Ai, gente, eu vou falar. Eu gosto da luta. Muito boa. Agora, o Zeon e o parceiro dele, eu acho que é a pior coisa desse arco, são o passado desses dois.
Ah, eu discordo fortemente.
Também.
O flashback do Dofo é imperdoável.
Eu nem expliquei ainda meu ponto. Vamos lá. O cara, ele tinha o poder de ler memórias, né? Ok. Então, ele já tinha absorvido as memórias do Gash lá no começo do arco. No começo da história. E aí, eu não me importo dele ter tido um arco de redenção. Eu só acho que esse arco de redenção não está equiparável a uma tentativa de genocídio. cara, pelo amor de Deus, o moleque literalmente quer explodir o planeta, matar milhares de inocentes. Ele já sabia que o Gash não era culpado daquilo, que ele já tinha lido a mente dele, mas não, eu precisava fazer um teste. Eu precisava ler a memória dele de novo, ler a memória desse vilão figurante, que não tem carisma e que durou até o meu último segundo pra me atacar. E agora, revendo as memórias do Gash, sentindo o coração dele e desse outro cara, eu tive uma mudança de espírito. Agora eu vou parar o meu genocídio, vou parar as minhas torturas e, Gash, você tirou o mal do meu coração.
Mas você tem que entender que o cara foi vendido por 10 conto pela mãe dele.
Não, mas ele não fala também que o Baô meio que deu uma despertada numa parte das memórias do Gash, que ele só tinha alguns fragmentos, algo do tipo? Eu acho que tem isso. Ele não tinha lido tudo.
Ele tem um diálogo que ele fala que ele já sabia. É que assim, tem muita parte ali que eu acho meio Cavaleiro do Zodíaco de coração e emoções, mas tem um momento que ele deixa claro que, tipo, ele sabe dos acontecimentos. Ele entendia que o Gash tinha passado por tudo aquilo. Ele fala, tipo, o que ele teve ali naquele momento foi, tipo, foi meio que uma confirmação, sabe? Ele fala, eu tinha suas memórias, mas eu queria confirmar um bagulho assim. Eu não vou achar a página, mas, tipo, ele já tinha... Gente, ele já tinha acesso às memórias do Gash, tipo, não teve outra coisa ali. Tipo, ele só teve... O coração dele foi iluminado pelo Gash, da mesma maneira que o Gash estava iluminando o coração do dragão, da Kurama.
Tá, vamos jogar agora pro universo aqui essa questão. Só ter uma visão das imagens sem ter parte dos sentimentos, vamos colocar dessa maneira. Sem ele saber como o Gash se sentia naquela situação. Porque, do que parece pra mim, é que ele só tinha visto as memórias, ele via o Gash feliz e coisa e tal, e tal, ele apanhava lá da mulher que não gostava muito dele. Mas no geral, meio que ele parecia que o Gash tinha uma vida feliz, amorosa, que ele tava tranquilo com aquilo. Mas depois a gente vê que não é bem assim. O Gash, ele não tava muito feliz com aquilo. O Gash tava triste, o Gash era infeliz, o Gash era maltratado, ele apanhava pra caramba, ele não tinha amigo, ninguém queria ficar perto dele, era esquisito. Ele era um red pill aí da internet, comum. E tinha esse... Eu acho que choca um pouco o Zion quando ele vê que o Gash não era tão feliz assim nessa vidinha dele, apesar dele ter tido que se esforçar mais, aparentemente, do que o Gash pra estar nessa luta. E que aparentemente o Gash, por ter herdado o poder, entre aspas, mais forte do pai dele, ser o preferido dele. E além disso, o que eu gosto nesse sentimento do Zeon, essa conversa, né, de cara, eu me esforcei tanto, e meu irmão, ele é só o preferido do papai, e ele tá no mesmo patamar que eu, sabe? Será que tudo isso que eu fiz, tudo isso até agora, tem sentido? Será que eu realmente tenho alguma chance? Então, o sentimento de frustração dele, de ódio, direcionado ao Gash, eu acho ok. É muito escalado ele querer destruir o planeta Terra inteiro por conta disso? Concordo com você, não tem sentido ele querer destruir o planeta Terra inteiro por conta de uma rixa com o irmão dele. Os irmãos não precisam se dar bem, eles não se davam bem até eles se acertarem. Então, eu acho que é algo que tem sentido, assim, né? Acho que, no meu caso, eu consigo me relacionar com isso um pouco. Mas eu concordo com você que a escala é um pouco grande. A escala é diferente do que teria sentido. Ele precisava matar todo mundo só porque o irmão dele tá numa disputa sem precisar se esforçar.
Eu vou ser bem honesto, eu gosto dele sendo um arrombado e batendo nas pessoas. Agora o flashback dele, eu fico meio...
Ai, eu gosto da redenção dele, gente. Eu gosto.
Uma coisa que me incomoda também é que, assim, teve todo um mistério em torno das memórias do Gash, né? Teve toda uma preparação. E, pra mim, essa preparação parece muito mais uma desculpa pra ter essa lutazinha nesse momento, sabe? Tipo, a gente não ganhou nenhuma informação nova. A gente não ganhou nada, sabe? Com o Gash descobrindo sobre o irmão dele. O que a gente ganhou foi só ter um conflito gigantesco, escalado, pra no final falar, ah, então, eu vou te dar suas memórias. É isso.
Assim, eu acho que pro lado do Gash não teve muito sentido, mas pro lado do Zeon teve, eu acho que o peso é bem maior. Eu acho que, pra mim, faz mais sentido esse peso ter ficado mais no Zeon, porque ele que era o detentor de toda essa parte maligna, vamos jogar assim. E, pra mim, constrói bem o personagem. Pra mim, essas memórias eram mais pro Zeon do que pro Gash em si. Tanto é que o Gash cagou pra isso. Ah, eu sou filho de rei. Caguei.
Ah, verdade, foi uma coisa que eu percebi agora. Eu não sei se teve isso no último arco, e eu só li rápido, porque eu tava tendo que acabar pra hoje. Mas não cola o lance de rei bondoso, cara. O moleque tá espancando o filho, fazendo o filho comer o pão que o diabo amassou. e fala, nossa, mas é realmente o meu filho que tá sendo pisado pelo meu guarda, ele vai herdar a minha maldade.
Claro que vai, você é um filho da puta com o filho.
Não, mas tipo assim, o meu ponto é que depois disso teve uma humanização dele, tá ligado? Tipo, ah não, eu sei que meu pai não faria uma... Isso daí não é uma mal de amar e não sei o quê. Tipo, cara, eu jurava que o pai dele, se o pai ia virar o vilão final, ia ter um confronto ele com o pai e falar...
Eu pensei também. Eu achei que esse, o arco do Faldo, era o arco final. E o próximo arco seria ele confrontando, né, a pessoa que fez os jogos e coisa do tipo. Seria melhor, né? Mas enfim, é...
E aí não, tá ligado? É tipo assim, ah, meu pai me espancava desde criança pra eu virar um soldado, mas ele me amava e amava você também, homem bom.
Ele sentando o raio no filho mais velho, trabalhe, prá, e amanhã vai ser dobrado.
É.
Se ué, que amor que é esse, porra? Só porque o menino perguntou do irmão mais novo. Eu me solidarizo com o Zeon, porque ele é vítima da situação. Ele foi colocado numa situação, ele não nasceu ruim, o pai dele é um cuzão. E é isso, eu sinto pena do Zeon, tenho pena dele. Ele foi privado da irmandade com o Gash, ele seria uma pessoa muito melhor ao lado do Gash Bell. Ele foi privado disso.
Eu acho que de maneira geral, gente, essa questão do mundo dos demônios, ela fica bem aberto, né? Porque, por exemplo, você tem o Léo, e o Léo tem uma parada que a tribo dele, né, uma parada assim, tem esse negócio, esse poder específico de amaldiçoar as pessoas, sabe? E isso são coisas que são jogadas aqui e ali.
Esquisito, né?
E não são muito desenvolvidas essa questão do, tipo, quem seleciona os candidatos a rei, por exemplo? São questões que ficam em aberto.
E que pessoas que ele amaldiçoa se ele tá no mundo dos demônios, sabe?
Isso não me incomoda tanto, mas eu acho que eu também pela minha percepção do que é Gash Bell, mas eu quero deixar pra depois.
É, não me incomoda muito também não, é só um comentário assim do que o Raikou Makoto escolhe.
Eu também não vejo tanto problema no não ter um arco final do Gash confrontando o pai. No sentido que Gash Bell é um mangá, tipo, é tão clichê e básico, pra mim o fim ideal seria só mesmo o Gash, ah, eu virei rei e é isso, sabe? Que é o que acontece, a página final com todos os 100 mamodos da batalha, os últimos capítulos seriam a formatura do Kiyomaru, toda aquela coisa emocionante, nossa. Eu não veria, tipo, ter uma continuação no próprio mangá, né? Vai que, sei lá, ele quisesse fazer isso numa continuação de Gash Bell, que não sei dizer se é o que ele quer fazer ou não. Mas enfim, esse final do Gash sendo o rei, virando o rei, é o suficiente. Não precisava ter um, nossa, ele indo pro mundo dos demônios e acabou o sistema, e é isso.
Não. Tipo, eu concordo que é o final, que é o esperado, mas...
É, a minha questão, na real, não é nem tanto, tipo, confrontar o rei em... Quer dizer, acho que é, em parte, sim. Porque, pelo menos, eu queria que fosse explorado melhor os abusos que o Zeno passou e não tivesse esse bagulho de, tipo, ai, meu pai é uma pessoa muito bondosa, ele me eletrocutava o tempo todo. Se eu acho que...
Todo mundo ama o Silva... Todo mundo ama o Zeno, todo mundo ama o Illumin, e o Killua teve tratamento de choque. E aí, mona? E aí, você queria um Killua? Você queria um Killua no lugar do Zeno, agora que eu entendi.
Aparentemente, personagens platinados têm que tomar choque em algum momento da vida, né? É isso que os mangás nos ensinam.
Inclusive, eu gosto do Zeno pelo mesmo motivo que eu gosto do Illumin. Ele bate no irmão. Poxa, ser um arrombado é muito mais legal.
Ai, queria um Illumin receber um Miluk. E é isso.
Pior, recebi um Kauto.
Agora eu quero lançar aqui que o Fábio tá falando esse papinho de pena do Zeon. Eu quero saber se você tem pena do Dufour, esta arma de guerra que foi abandonada e vendido por 10 conto pra ser jogada no gelo.
Eu vou falar que o momento que eu mais ri nesse arco foi no passado dele e foi um riso involuntário, porque eu não acreditei no que eu tava lendo.
Ah não, o menino do Zeon eu gosto.
O do Dufour eu passei mal de rir. Quando o Dufour falou, meu Deus, eu criava um rato, aconteceu com o meu rato, o cara chegou, eu matei. Eu comecei a rir, eu falei, eu não acredito que o cara tá escrevendo isso.
Cara, não, é a maneira que as coisas são feitas, sabe? Ele lança o moleque no gelo e ele volta pra, só pra dizer, a tua mãe te vendeu por 10 conto, tchau. Vai embora, caralho.
Ai, vivo demais.
Foi o momento mais maior de Gash Bell e eu amei. É sério, o moleque com o plot da Jean Grey, tá ligado? Tipo, temos que saber as ondas psíquicas dele, porque ele tem um... Gente, de onde saiu isso?
Ai, gente, eu gostei. Vocês estão sendo muito maldosos com ele. Vamos fingir que ele é um personagem que a gente não sabe o passado, mas que ele só não se importa com a vida dele porque ele tem um passado triste. O passado triste dele é meio engraçadinho? É, porque é ruim. Muito rápido. Não dá pra se solidarizar. Mas tirando isso e levando o cerne do personagem em conta como uma pessoa que não vê sentido na vida e que tá ali com o Zeon e que faz as coisas porque, cara, nada importa, eu acho engraçado. Eu acho fofinho. Eu acho, ai, que fofo. E no final da luta ele vira assim, ai, gente, agora eu vou ter que viver porque falaram pra eu viver. Alguém se importa. Alguém chorou por mim. Alguém viu a minha dor e fala assim, cara, você sofreu. Eu gosto desse clique no personagem, cara, que ele só precisava de um olhar caridoso pra ele, sabe? Ele só precisava desse primeiro toque, dessa primeira gentileza. Tá bom, às vezes as pessoas só precisam de uma gentileza pra mudar o rumo da vida delas.
Às vezes você só precisa disso pra não cometer um genocídio, é verdade. Eu concordo, Fábio.
Pois é, tipo, às vezes você precisa de alguém que olhe pra você e fala assim, cara... Você é melhor que isso que você tá fazendo. E você acredita.
Receber esses dois flashbacks do irmão do Gash e desse cara juntos destruiu meu cérebro. Eu estava rindo muito.
Parece que eu tô zoando, mas eu tô falando de verdade. Tipo, eu gosto do Fo. Eu acho que ele, como personagem em si, é uma boa representação. Assim, de, cara, vamos ser gentis.
Eu acho que mais emocionante do que o flashback do Fo é aquela cena lá dele indo pra África, lá, cuidar das crianças, lá.
Ai, é Rafa Kalimann!
A cereja do bolo.
Caralho, eu tinha esquecido essa cena!
Eu acho mó fofo ele olhando pro pôr do sol, assim, ele percebendo a coisa do... Esse é o momento certo de ele realmente ter empatia pelo mundo, de que, ah, por que que tu ajudou a gente? Ah, sei lá, né? Só que aí aparecem as crianças pra agradecer ele e tudo mais. É muito piegas, né? Mas eu acho muito fofo.
Eu também.
Eu concordo com vocês, eu acho muito fofo, mas é mais uma cena de Anohana. Que lindo, de verdade.
Obrigado por ter lembrado isso, que eu acho que esse daí é o ápice da trecheira de Gash Bell. O moleque cura uma criança, e aí chega um maluco e fala, porque você é aquela pessoa que aquele garoto, não, que todo nosso vilarejo ama. Meu amor. Ele deu um remédio pro moleque, todo vilarejo ama ele. Ah não, gente, essa daí eu acho que é o pior diálogo de Gash Bell.
Cara, e o pior é muito herói branco, mano. É muito herói branco. É mais um bagulho, inclusive, racista do Taiko Makoto.
Eu lembrei da Rafa Kalimann na hora.
Sim!
Pra não dizer que eu sou completamente contra o Dofo, eu adoro quando ele aparece do lado dos protagonistas no arco final.
Assim, eu tô falando que é ruim, mas eu acho que o arquétipo dele eu gosto do arquétipo dele com o irmão do Gash, que eu já esqueci o nome. Zenon, um bagulho assim. Ah, mas assim, é horrível. Gente, essa parte que eu passei mal de rir. Eu não passei mal de rir porque foi bom, não. Foi...
Emocionou, sim. Eu acho que tem uma sensibilidade ímpar. Dá pra gente comprar essa história. É que eles não têm coração. O Léo nem o Vitor, eles não conseguem entender a sensibilidade.
O Fábio me entende.
Eu entendo. Eu entendo.
Faltou o meu lado missionário, né?
Eu falo mal, mas eu choro demais, gente. Eu amo, eu fico muito emocionado, eu fico muito emotivo. E não é nem brincadeira, eu de verdade gostei, eu achei fofinho. Concordo que é horrível essa parte da África, mas mesmo assim eu comprei.
Acabou o faldo, tá? Eu só queria o último comentário, é que simplesmente chega ali um momento que o Raiko Makoto, ele esquece do negócio de 5 minutos pro faldo chegar no Japão, né? Caga pra isso, começa a acontecer 50 coisas. E aí chega a hora, Baúza Kiroga, aquela coisa toda, matou o faldo.
Eu só queria mencionar uma coisa do Faldo que não deu tempo de mencionar, porque eu sinceramente não acho uma coisa tão relevante assim, mas, porra, um cara que eu gosto muito dos Mamodos aqui do arco, que é mais pelo design dele do que qualquer coisa, mas eu até gosto um pouco da luta dele, é o Zarutimo, vulgo aquele cara dos olhos.
Ah, eu acho que é o meu design favorito.
Ai, ele é divo demais. Ai, me lembrou um pouco a Shake do Zelda, um pouco. Ah, eu adoro ele. Ele tem um design incrível. E eu acho que dentro ali dos demônios, dos inimigos, ele é o mais pé no chão, o que pensa, o que tem um cérebro de verdade. Eu gosto dele.
E até a luta dele...
É boa.
É, dá pra dizer que é boa, mas tipo... Acho que deixa mais boa também pelo sentido do Raiko explorado nessa luta. Uma coisa que ele não tentou fazer diretamente nas outras. Que é realmente uma luta entre Mamodo e Mestre, né? Porque o problema do Zarutimo não é aquele porra lá, aquela cabra lá. O problema é o Ali. Alice, né?
Sim.
E querendo matar o Alice em vez de matar aquela cabra. Acho interessante isso aí. Acho que é aquela coisa que o Raiko, no geral, acho que ele apresenta muitos problemas em relação a Gashibon, mas acho que sempre ele tá tentando trazer alguma coisa nova. Pode dar errado, às vezes dá errado, né? Mas acho que Gashibon é sempre um mangá que tenta sair um pouco da mesmice dele mesmo, sabe?
Sim.
Sim.
Porque às vezes não consegue, né? Só tenta.
Vamos pro Clianote, vamos lá com objetividade. Acho que a primeira coisa é a carta que o Zeon deixa pro Gashi e pro Kiyomaru, e basicamente o Gashi tem que aprender agora a usar o manto dele, e o Kiyomaru tem que aprender a usar esse negócio chamado resposta rápida.
Não, eu falo é Rinnegan.
Cara, eu amo o capítulo que o Kiyomaru tem um sonho. E, tipo, é a bagulha mais bizarra do mundo. Ele acorda e parece assim... Depois disso, o Kiyomaru não conseguiu mais usar. Tipo, é muito engraçado.
Gente, acho que foi meu capítulo favorito dessa saga.
Ele tomando tapa de todo mundo, em toda situação possível. Tapa na cara. Até ele perder o poder.
A Leia voltando dos mortos pra dar tapa na cara dele.
O Victorin chegando assim do nada, tipo, muito bom.
Eu acho que esse capítulo foi só uma desculpa pra ele trazer o Victorin de volta, assim, tenho certeza.
Ele tava alto, né, no ranking lá de fama.
Sim, tem um volume que o Braico lhe conta que ele foi num evento, acho que na Tailândia, de anime. E aí, cara, tinha muito Victorin. Ele e o Onley tinha alguns, assim, tipo, era bem popular mesmo. Então acho que ele tinha esse fanservice.
Tanto que no Kanzenban, o Raiko botou alguns capítulos extra. Acho que ele fez uma votação para o público para saber quem eles queriam que o Raiko desenhasse alguns capítulos extra. E quem ganhou foi o Victorin, tá ligado? Aí tem um Zion Komar só dele. O Victorin sendo Victorin, né? Vulgo fazendo merda, mas sendo o melhor personagem do mangá.
Sim, eu adoro o Victorin, gente.
Gosto muito dele.
Mas dito isso, esse negócio da resposta rápida é bem conveniente, né?
Eu acho que, tipo assim, desde o arco do Faldo lá com o poder psíquico, já tava vindo umas coisas meio estranhas. De, tipo, vim do nada. Isso daí vem do nada, mas sei lá, sabe? Não me incomodou muito, não. Eu só abracei e falei, ai, tem que ler hoje, né?
E o que acontece, então? Tem o Booth Camp, né? Então tem o treinamento lá com o Defu, que aparece do nada, enfim.
Antes disso, tem a primeira luta, né? Tem o primeiro encontro com o Clearnote, que é o Gashi e aquele dragão indo salvar o Brago, que tá sendo atacado pelo Clearnote.
Tem antes o Earth, não?
É verdade, tem antes o Earth. Não lembro se é antes agora.
Que ele morre lá pra Gosma, ele nem morre pro bicho, ele morre pra Gosma antes que tem portal.
É. Inclusive, eu acho que o drama do Earth com a Ellie é um drama legal, assim, aquele negócio de medo da morte, porque a Ellie também é uma pessoa que tá doente, ela tá à beira da morte. Tipo, é um bagulho que é aquilo, segue esse esquema, esse modus operandi de abordar as coisas em cima da hora, mas é bom.
Mas aborda. Eu gosto da conversa dele, que ela é assim, cara, como é morrer? É só eu vou descansar, nunca mais vou abrir meus olhos? Como que é? Eu não quero morrer.
É muito interessante porque uma tá à beira da morte, mas tá aliviada, que tá chegando, assim, perto, de certa forma. E o outro tá desesperado porque ele não quer morrer, mas ele ainda mantém essa postura forte, assim, viril, de certa forma, né? Ele quebra, né?
E ela é a pessoa forte dali porque ela já aceitou a morte dela. Então, ela tem as coisas... Apesar dela ser fisicamente debilitada, a mente dela é mais forte que a dele nesse aspecto. Aí eu gosto dessa troca dos dois.
Tem duas coisas que eu acho que faz essa cena ser muito boa. Eu acho que a primeira é eles já serem personagens de um arco anterior. Assim, uma das grandes vantagens de um mangá de longa produção é a gente se afeccionar aos personagens por mais tempo que a gente passa com eles, né? Então, tipo, eu não ligava tanto pra eles no arco do Faldo, mas eu liguei pra eles nesse arco. E isso deixou a cena bem mais interessante. E a segunda coisa é que esse começo do Clearnote, pra mim, foi mais ameaçador que o arco do Faldo inteiro.
Com certeza.
Nossa senhora, aquele bicho lá que não fala, nossa, ele era muito assustador. Poder estar, tipo, atacando o pessoal, entrando por um portal, gente, tava digno ali de mangá de terror. Tem mangá de terror que não faria, tipo, uma cena de tensão tão boa quanto aquele bicho entrando de portal em portal.
Ah, sim, eu gosto disso, só que daí isso cria um buraco muito chato em Gashibel. Cara, por que caralhos o Clearnote não apareceu antes do mangá, velho? Olha esse poder, bicho.
Voltando um pouco aí, não é nem isso. Por que caralhos o Gorm, ele só não queimou o livro de todo mundo antes já, sabe? Tem esse poder de se transportar.
Então, cara, o Clearnote existe é muito preguiçoso pra mim, cara, sério. Não tanco, não.
O que eu acho pior disso tudo é que é uma habilidade nativa dele. Que pra mim é o que acaba mesmo. Que ele é só... ele usa uma magia sem precisar ler o livro. Aí eu acho meio esquisito demais.
eu não me incomodo com isso, mas pra mim isso é bastante que sintetiza Gash Bell, que é, eu não acho que Gash Bell seja muito bem pensado em arcos, sabe? Eu acho que se Gash Bell tivesse 100 capítulos, ou tivesse 300 e pouco, eu acho que dava pra contar o sentido da história que o autor quer contar tranquilamente. Eu acho que ele é muito que nem mangá de anos 90 e 80, sabe? Tipo, enquanto o autor tem a criatividade dele pra ir queimando, tem tipo, nossa, eu ainda consigo fazer comédia, eu ainda consigo fazer ação, eu vou continuar fazendo. E eu vou fazendo. Então eu vou ter tipo 300 capítulos, 400 por aí, tipo, até eu conseguir. Então, sei lá, não me incomodei.
Mais ou menos aquilo que foi dito, não sei, pelo Fábio, pelo Vivi, mas, por exemplo, o arco dos demônios milenares, a gente tava lutando contra um monte de demônios que, em tese, não contam como o Sen, né? Que tá no começo, então... Mas ainda assim foi queimando e tal. O arco do Faldo foi um monte pra casa do cacete e tudo mais, alguns off-screen. Esses 100 demônios milenares acabaram queimando alguns demônios meio que... Aquela pantera lá do... também foi queimada, etc.
Nossa, graças a Deus. Chato também.
A luta do Kiyomaru contra ela é boa.
Enfim, esse é o ponto. Então, acaba que, tipo, como o Zeon, que era esse suposto vilão final derrotado, acaba que seria um fogo amigo a reta final de Gash Bell. Então, acho que o Raikou, ele não viu nenhuma escolha, além de tentar puxar esse último elemento do cu pra daí unir todo mundo contra o vilão final, né?
E morrer um de cada vez.
É porque todos os objetivos de médio a longo prazo que ele ia fazendo na história meio que acabaram e só sobrou a única coisa que era o fim do Battle Royale, né? O fim pra ver quem viraria o rei dos demônios, né? Porque essa coisa, por exemplo, toda essa busca pelo Zeon, sei lá, isso aconteceu mais ou menos, sei lá, desde o capítulo 7 ou 8 que ele é apresentado. Então, tipo, tu... Ó, um dos objetivos é o Gash virar o rei dos demônios, ok? Mas antes ele vai ter que, possivelmente, combater o Zeno. Vai ter toda essa coisa também de tu pensar que ele vai... lutar contra o Braga em algum momento. Quando introduziu o conceito dos demônios milenares, aí, ó, agora um vai formar um novo arco, hein? Pra gastar mais tempo de história.
Assim, eu sinto que é um arco que foi mal planejado mesmo, gente. Tinha que ter acabado ali com o Zeon mesmo, nesse arco do Zeon. Tipo, poderia ainda assim ser a luta final do Gash com o Brago. Não vejo problema, que é algo já todo mundo já esperava, de certa maneira. Eu acho que poderia acabar ali com o Zeon, aí sobrar os dois. Só, e sei lá, matava todo mundo que nem já tava matando a rodo, matava, em vez de colocar no pilar, matava. Mandava tudo de volta pro mundo dos demônios. E finalizava ali, sabe? Porque esse arco aqui tem muita coisa que eu gosto nesse arco, tá? Mas não pelo sentido que ele agrega, assim, na construção final, assim, como um grande último arco de Gash Bell. Tanto é que tem muita escolha aqui também que eu acho, assim, as mais piegas, as mais cafonas que poderiam existir. Eu acho que aqui Gash Bell, ele eleva a cafonice à décima potência facilmente. É muito cafona.
O conceito do Clear Note tem a ver também com, tipo, ah, mas os humanos também não evoluíram a ciência pra criar armas. Então, os demônios evoluíram. Tipo, o design do Clear é muito foda. Inclusive, eu gosto mais do primeiro design do que do último. Eu gosto dele, tipo, só de regatinho. Tinha, que eu acho bem foda. Mas assim, essa explicação eu acho meio jogada.
Ai, lembra Yu Yu Hakusho.
Eu ia falar isso.
Lembra Yu Yu Hakusho completamente esse designzinho.
Lembra um pouco o Bakura e o Sephiroth. Não, o Sephiroth é mais na forma final, assim. Pra mim lembra o Bakura, do Yu-Gi-Oh.
Me lembra muito o Sensui.
Lembra muito o Sensui.
E vai ficando mais sem graça o design à medida que vai evoluindo.
Exato, é igual o Sensui.
O que eu consigo elogiar do Clear dessa forma é justamente a contraparte extrema entre eles. Sendo então o Gash aquele que acolhe, aquele que protege, e o Clear aquele que destrói, aquele que quer aniquilar. Então é um embate final, né, de ideias.
O conceito dele com bomba nuclear e tal, bomba de arma de destruição em massa, não me incomodei não, eu achei até interessante.
Cara, não é interessante porque é jogado, né? Mas assim, é Gash Bell.
Ah, gosta, tá?
Eu acho ok. Mas assim, eu acho que aqui tem coisas muito mais interessantes do que o Clear Note pra mim. Eu acho que tem o Kanchome, aquele rolê do leão e do hipopótamo.
Nossa, o nosso fogore nesse arco é muito foda, cara.
E a relação com o Gorm do Kanchome, eu acho essa parte incrível. E acaba esbarrando no Papi, que eu acho a redenção da mulher caricata muito boa.
Cara, vamos lá. Esse autor, ele é racista. Ele fez essa caricatura durar bem uns 20 volumes, cara. E tipo, o arco é maneiro, ela tem o negócio de perder o filho, ela pega o papiro-pio, vira essa coisa aí, uma relação maneira e tal, ela protegendo ele. Mas mano, isso se acumula com a representação caricata que ele faz com o cara da Pantera. O arco de herói branco do Dufo na redenção dele. E a parte mais escrota, que é o final do Sambin, né? Que ele fala assim, ah, o Sambin foi trabalhar numa fábrica na África. Aí quando você vai ver, tipo, o Sambin tá do lado de elefante, girafa. Tipo, o maluco realmente acha que a África é assim, né? Ah, eu moro na África. Essa aqui é Gisele, minha girafa. Essa aqui é Silvana, meu hipopótamo. Cara, não é assim que funciona, né, cara?
O Urakri tem bastante problema nisso, eu admito, mas eu acho que o Gash Badu tá bem, tipo, bem melhor nisso. De verdade.
Eu ia falar que, tipo assim, tem duas coisas que eu acho que, tipo, deixaram extremamente desconfortáveis. Essa da caricatura racista, porque até dá pra falar assim, ai, mas Gash Bell não é caricato, mas tem piadas diretamente racistas ali dentro. Tipo, tem piada com o cabelo da mulher, o cabelo dela é ruim.
Na hora que eu li isso...
Tem um momento que pegam o cabelo dela e usam pra amarrar ela numa estaca, tá ligado? Tipo assim, o bingo de piadas racistas dos anos 80, 70 lá nos Estados Unidos, o Raiko, tipo, fez bingo, sabe? Ele acertou todas. E o outro personagem que eu não falei mais, e também não precisa falar porque ele não é relevante, é o Mon Mon. Que é, gente, a cena que ele tem que enfiar o dedo na bunda da garota, pelo amor de Deus, tá ligado? Tipo, não é só assédio, é assédio entre duas crianças.
Isso é bizarrão mesmo.
Pior que é, né?
E esse capítulo me deixou desconfortável, porque foi um capítulo inteiro de diferentes tentativas de assédio que um escalando. Tem uma parte que ele desacelera ela pra enfiar dentro da bunda dela.
Mas assim, a parte boa do Momon é que tem a freira. Eu gosto da freira.
Eu gosto da dinâmica deles, assim, é bem compreensível, então.
Aí eu queria que ela morresse também. A mulher demorou 5 anos com ele atacando a garota.
Ela deu um tapa na cara dele, tá ótimo.
Exatamente. Ela esperou, tá lá no meio do bicho. É sério, o moleque lá demorou 5 anos pra dizer onde tá o local. Demorou 5 anos pra conduzir eles. Aí lá depois de 500 mil capítulos que esse filho da puta tá inserido, ela mete a porrada nele. Minha filha chutava essa criança, queimava o livro dela, espancava. Caralho, que personagem insuportável. Tipo, ai, ele vai apanhar, ela não vai escutar. Caralho, que piada insuportável.
Não, mas assim, ó, voltando ao arco, eu gostei da redenção dela. Ela é uma péssima caricatura, o design dela é podre, é horrível, é racista, é problemático em todos os ângulos e performances possíveis. Se ela não fosse uma caricatura racista, seria uma boa redenção ao meu ver, porque eu gostei.
Em Gash Bell realmente eu acho um problema, mas... Falando em ler a sequência, eu acho que, principalmente com a África, eu acho bem melhor mesmo.
Mas acho que ainda tem coisa pra reclamar do Gash Ball 2, hein, mas...
Sim, ainda tem, mas comparando aqui, puta merda.
Ah, e o Victor já recusando ler Gash Ball 2.
Gente, mas são japoneses, os caras não sabem, gente, ai.
Ai, nossa, vamos pegar a mãozinha deles, vamos ensinar, vamos. Ai, não me ensina, não me ensina.
É o Manji. É budista. Aí nós descobrimos que Kanchome é, na verdade, o Mamodo mais forte do mundo.
Achei isso muito foda.
Ele é o Mamodo mais forte do mundo, né? Ele consegue enganar, ele consegue dar dano mental no povo. Olha só, distribuindo depressão, ansiedade.
Lembra a pira do Okuyasu, tem um dos poderes mais apelantes de Jojo, mas ele é muito burro, sabe? O Kanchome é underdog do mangá, ele é bem bobinho, assim, bem medroso, mas tem um poder mais forte.
E eu acho que aqui foi bem melhor do que em Jojo, porque, tadinho, o Okuyasu foi ofuscado.
Aqui foi bom, o Kenshin-Mei é muito forte, e a conversa em relação de poder, né, que o Boff fala lá sobre a corrupção, eu acho que tem sentido, e eu acho que complementa bem com a historinha que o Folgore fala. É, então, eu acho que é uma boa maneira de lidar com o poder.
Eu acho que o Kanchome, de fato, é o personagem que tem, tipo, pra mim, pelo menos, o melhor desenvolvimento de Gash Bell.
Ele tem o melhor arco de todos os arcos do Kanchome é bom. O arco do circo, esse arco, ele lutando lá nos Demônios Milenares, ele dentro do Faldo, ele é o melhor personagem. De longe, nesse quesito de poder.
O Folgore também se leva bastante, né, com o resto do mangá.
Folgore também. Eu acho que todo o carinho do personagem tá no Kanchome e no Gash, vamos jogar assim.
O lance do Folgore eu acho bom, mas eu acho um pouco estranho ele ter introduzido só agora o fato de que o Folgore já foi, tipo, um delinquente que ninguém gostava, assim.
Mas o que mudaria ter botado antes, tipo...
Porque eu acho que tem sentido com a história, com a metáfora que ele tá estabelecendo com o Kanchome. Não tem aquele negócio do hipopótamo e do leão? Essa informação vem meio do nada, assim, e eu acho que era uma informação legal a gente saber que esse cara, ele antes de ser esse cara maneiro, que dá atenção pras pessoas, né, que a gente conhece lá no começo de Gash Bell e tal, esse cara que gosta do amigo dele, do Kyonchome, ele já foi um cara que não tinha amigos. Ele poderia ser o Kiyomaru que deu certo, né? Porque o Kiyomaru também tinha esse drama de não ter amigo, que é uma merda que a gente falou lá no primeiro programa e tal. E, sei lá, ficou meio jogado, mas assim, é pela parte do Kyonchome e da relação deles dois, mesmo isso não sendo tão bom, eu acho que realmente é a melhor do mangá e é a que fecha mais bonitinho, né?
Eu não me importei porque é jogado com boa parte dos dramas de Gash Bell. Ali no final da história eu falei, como Gash Bell opera, né? Então é isso, eu aceito. Mas eu gostei.
Ah, mas é bom, gente. E no final ainda eles convertem lá o Gorm, que eu acho fofíssimo. Ele lá com a pedrinha dele vendo o periquito. Ai, eu quero ter um amigo. Ai, gente, eu acho assim de uma sensibilidade ímpar. Eu acho que quando ele acerta nessas coisinhas, mais um arco pra fazer a gente chorar, que nem a Nohana. É. Mas que funciona, gente. Eu acho que se você tá vendido já pela história, se você já tá imerso no universo ali, você vai comprar. A gente gosta do Kyonchomen, a gente vai gostar. A gente sabe o quão purinho ele é. A gente sabe que quando ele vai lá, transforma toda, faz uma ilusão lá de um, entre aspas, um paraíso cheio de borboleta, de periquito. Fala assim, cara, eu sou assim. Eu quero ser essa pessoa bondosa, porque eu sou assim. Eu não sou assim, malvado. Eu tenho poder agora, mas eu achei que era assim que eu tinha que defender meus amigos, mas não. Eu posso defender meus amigos sendo o mesmo que eu sempre fui.
O Gorm tem um excelente arco, verdade. Eu gosto disso também.
Ele tem. E a menininha dele também é bem engraçadinha também. Eu gosto que ele fala assim, ah, vamos lutar contra o Clear Card. E aparece no próximo capítulo ele cortado pelo meio.
O Clear Card.
O Clear Card. Ah, e a Sakura Card Captor.
Vamos lutar contra a Sakura Clear Card, né?
Não, o Clear Note.
Só queria jogar uma informação aqui no ar, que tem uma certa pessoa que acha o Gorm e a Mir a melhor dupla de Gash Bell, tá? Tô jogando no ar aqui.
Exatamente.
Sério?
Quem será?
Não sou eu, e sim a Penta que participou. Beijo pra Penta, aliás, que deve estar ouvindo esse podcast.
Mas eu gosto dos dois. Eu não acho a melhor, não. Eu acho que tem o Folgore e o Kyonchomen. Eles sim são a melhor dupla de Gash Bell.
Meu favorito é o Kiyomaru e o Gash ainda, sei lá.
É, tem o Gash e o Kiyomaru, tem os dois. E tem o Brago e a Sherry também. Então.
A Braga, a Sherry é sensacional.
Enfim, então vamos pro vilão final, o Clear Note, vilão final.
A primeira luta deles, que tem até o Ashuron, né?
Acho boa. Pra mim tinha que ter acabado aí, tá?
Então, eu concordo. Eu concordo muito porque eu acho que tem umas táticas bem legais. Tem uma relação do Ashuron com o Clear, deles já terem lutado. E, mano, tipo, eles fazem uma tática da hora pra, tipo, praticamente dividir o Clear ao meio e o Clear meter um papo de hahaha, porque agora eu vou me esconder, me regenerar e mostrar a minha verdadeira forma.
O cara com um buracão no peito, tipo, nossa, e tá vivo, sabe? Assim, nossa, realmente, tem que picotar a pessoa em um milhão de pedaços sem queimar o livro, ela não morre mesmo, né? Porra!
E eu acho que não precisava disso, sabia? Porque, mano...
É, não precisava.
O cara já é forte. A magia do cara tava, tipo, torando os ossos lá do Brago. Pra que deixar ele mais forte?
É, a gente já tinha entendido.
Eu acho que isso daí foi muito pra dar uma participação maior pro restante do elenco que tava todo vivo.
Tinha que matar eles.
É, e, tipo, tinha que matar e tinha que dar uma lutinha, né? Porque, tipo, o Gash Bell dava participação pra todos eles durante todos os arcos. Ia ficar estranho se chegasse no último arco e, tipo, eles só morrem com tapa, tá ligado? Então, assim, se fosse um roteiro, tipo assim, mais bem feito e tal, não precisava ter durado tantos deles até o final, dava pra ter feito umas outras coisas. Mas, assim, eu também cheguei lá no final e sabia, ah, todo mundo vai ter que ter uma participação, né? Então é por isso que esse vilão tá fugindo. Tem que ter um protagonista pra todo elenco.
A parte boa disso é que a gente vê como a Tio é uma ótima suporte shielder. Tá ótimo.
Sim.
Eu acho que é a parte que eu achei mais legal ali, nesse arco. A parte da Tio. De resto, o Magon voando. Eu falei assim, ai, que legal, agora ele tem uma turbina.
Pra mim, a melhor parte é o Kafka Sambin cabeludo, completamente alucinado, lutando contra o dragão lá que desfaz as coisas. Que, inclusive, é um design bem legal.
Adoro
o
Sambinha.
Tá, e aí vai, segue, aí morre a Tio, aí morre o Magon...
Só pra acrescentar uma coisa da morte do Magon, é que eu fico triste que o Raiko, ele perdeu a oportunidade do momento que o Sambi vai se despedir do Magon. O Sambi podia ter falado assim, ó, então, sei lá, até a próxima, Schneider.
Ele sempre sabe o nome dele, né? Só que não teve.
Sim. Ah, eu achei que ficou mais engraçadinho ele saindo como o Magon, e é isso. Essa é a piadinha.
Ele tem o Gash Bell 2 pra fazer isso ainda.
E eles fazem essa piada lá no reino dos demônios depois. Ah, você continua chamando ele de Magon? Tem graça a piada de chamar ele de Magon. E eles fazem essa piada lá no reino dos demônios depois. Ah, você continua chamando ele de Magon? Você vai deixar, Schneider? E o Magon, meru, meru, mei. Eu gosto, enfim. Mas aí voltando aqui...
Mó bonitinho, inclusive, o flashback do Magon com o Gacha, né? É bem legal.
Sim... O Magon é um ótimo personagem, né, gente? Infelizmente, ele precisava morrer porque o mangá tava acabando.
Exato.
Aí a gente tem a luta, né? É o Brago e o Gashi contra o Boff. E no final das contas, vira uma Genkidama. Só que uma Genkidama em várias partes.
Ah, não. Só pra mencionar uma coisa, que eu acho que o Clear Note, ele é tão icônico, pelos motivos bons ou ruins, né? Que a gente nem mencionou que o mestre dele é um bebê de um ano, né?
Sim! É a Doremi.
Ai, mas eu gosto do Vito. Eu até mandei lá no grupo. Tem uma cena que ele tá... Que essa última forma dele, né? Que ele tá todo capetão. E ele coloca uma orelhinha de morcego no bicho.
É muito engraçado, cara.
Gente, eu falei assim... Ah, esse Boff, ele não se leva a sério em momento nenhum. Ele não sabe pegar assim... Ele parece um vilão da Marvel. Ele precisa fazer uma piadinha besta.
Mas sabe qual é a melhor parte desse bebê? É que o professor Cheirada termina com ele no final do mangá, adota ele pra ficar ensinando os bagulhos lá. Eu achei isso muito doido, assim.
Muito fofinho. Não tem pai nem mãe. Ai, estão procurando os pais dele até hoje.
O Naka é muito estranho, cara. Adoro isso.
Mas enfim, essa luta final não tem muito o que falar, gente. É um show de poder.
Eu gosto muito porque os temas de um shonen convencional... Não, da Shonen Jump no geral, mas apesar de dizer que isso é da Sunday, é amizade, esforço e vitória. Cara, tem uns três aqui em Gash Bell inteiro. Então eu acho totalmente justo ter essa manifestação do poder do coração, porque os poderes, eles despertam a partir de uma relação forte, de um sentimento forte entre Mamodo e o usuário. Isso de todo mundo participar e ajudar o Gash sintetizou todo o mangá, na minha opinião. Então eu achei muito bonito. Diálogo de justiça pra derrotar o Clear.
Sendo genuinamente crítico em relação a isso. É horrível. Porque, assim, do nada, ele consegue usar o poder de todo mundo. Enfim. Mas, do ponto de vista... Ai, gente, é Gash Bell, Anohana, vamos emocionar. A gente precisa acabar de uma maneira épica. Eu acho que é isso, né? Não tinha o que terminar diferente. Aí, depois, leva o cara lá pro espaço. Parece o final de um grande kaijuzão, assim. De um mecazão, assim. De, tipo, um Gurren Lagann.
Eu tava esperando tacar em Galáxia. No...
Exato, eu ia falar disso agora. Mas no final das contas é Gash Bell. E eu acho que é isso, gente. O poder do amor, do coração, vence tudo. E o Gash Bell venceu e é o rei.
Eu não gosto tanto desse final da luta do Clear Note, porque eu acho que fica meio claro que o Raikou, ele não sabia o que fazer com o Clear Note, né? E ele teve que terminar dessa maneira que, tá, eu concordo que é poética com o mangá, que é toda coisa do rei bondoso, todo mundo querendo ajudar ele e tudo mais, mas eu acho que o Raikou, ele perdeu o senso de escala e ele teve que fazer algo tirado do cu, basicamente, pra terminar a história.
Sim, power level em Gash Bell? Jamais.
Mas eu acho que foi bem intencional. É isso que eu tô falando, assim, há um tempo. O apelo de Gash são os personagens.
Sim.
E eu acho que fazia muito sentido a mensagem de Gash, tipo... Ser rei demônio são os amigos que fazemos do caminho. Tipo,
ai...
Essa mensagem, ela realmente faz muito sentido com tudo que esse mangá pregou até agora.
Pior que é.
Num sentido, assim, mais emocional mesmo. Tipo, eu realmente acho que foi o fim perfeito. Acho que ele deve ter pensado isso mesmo.
Eu não sei se foi o fim perfeito, mas eu li essa parte pensando. Parece com Gash Bell.
É. Assim, funciona.
Mas é nesse sentido mesmo, cara.
Eu falo criticamente porque eu acho ruim. Gente, é ruim, desculpa. Não passo pano pra isso, da mesma maneira que eu não passo pano pro Goku jogando Genkidama em todo mundo. Não tem como.
Você passou um pano fudido aí pro Dufu, tá?
Mas o Dufu, ele é sad boy, eu posso. A gente tá quase em setembro.
A gente tá quase em setembro.
É isso, gente. A Gash Bell emocionou, gente. Emocionou. E é isso que o Gash Bell é sobre. É sobre emocionar a gente em vários momentos. Emocionou a gente no final. Eu acho que depois, né, a luta contra o Bago também emociona demais. E lá a graduação emociona mais ainda. Eu acho que aqui a graduação emociona.
O momento em que eles vencem o Brago e aparece a mensagem, ele, e a primeira reação que o Gash tem é gritar e chorar, assim, cara. Cara, 300 capítulos pra isso, cara. É tão gratificante, sabe? Tu venceu junto deles, cara. Tão vencedor chegar aqui também.
Eu sinto mesmo.
Agora, eu acho que ele perdeu a oportunidade de meter a piada aqui do Gash perder o título de Rei Demônio. Eu acho que ia ser muito engraçado.
O Brago solta um raiozão, queima e foda-se. Tipo, o Brago ganha.
Eu tava torcendo que o Gash matasse o Brago, aí o Papi não tivesse morrido e o Papi matasse o Gash e acabou. Ele era o novo rei.
Papi!
Nossa, que terror, imagina. O Victor queimava a casa dele.
Nossa.
queimava a casa dele e botava fogo em mim, porque eu que recomendei o Cachibel.
Pior seria se eu fosse cavalo de gelo. Imagina o cavalo de gelo venceu. Nossa, aí...
Assim, eu acho que é isso. Acho que o sentimento geral e final de Cachibel é esse de, cara, de final de obra. Eu acho que ele consegue criar um final de obra, gente. Assim, cara, é um final. A gente vai apreciar a jornada. A gente sabe que acaba. E a gente sabe que o final da jornada são tristes.
Tipo, na imagem que tem todos os mamodos, tipo, o Gashibel é interessantíssimo nesse ponto, porque mesmo a gente não lembrando o nome de metade deles, a gente lembra vagamente quem é quem, sabe?
Sim.
Isso é muito bom. Acho que são poucos mangás que tem tanto personagem que a gente consegue lembrar de uma memória forte de cada um, sabe? Ainda mais com de Battle Shonen, assim, porque vai, Bleach, o arco final, cara, eu não faço ideia de quem é quem, cara, aquela porra. O Karakura Falso também é horrível. Enfim.
Mas assim, cada luta em Gashibel era um volume, né? Meio que a gente era... tem que lembrar.
Sim, mas mesmo os que apareciam acabam aparecendo pouco, ainda assim era marcante de algum jeito.
As primeiras eram curtinhas, cara. E a gente lembra. E o Popô, várias galera aí.
Então.
É, eram bem curtas.
Mas é isso. Vocês têm mais algo a acrescentar?
Só pra acrescentar o da luta final, né, do Gash com o Brago, não foi, tipo, a luta que a gente tava esperando desde o começo do mangá, que, sabe, desde o volume 2, a gente pensa assim, caralho, vai ser a luta épica, mais épica do mundo, mas eu fico feliz com isso, porque, tipo, foi aquela luta entre amigos, e também a gente tá naquele ponto da história que a gente percebe que tá, realmente, o Gash tá acima de todo mundo, então não precisava ficar enrolando, foi isso, o Gash mereceu, sabe?
É engraçado, né? As duas lutas principais da Cherry, elas vão muito mais pra um lado emocional do que coreografia em si. A contra a Zolfizi também não é uma grande luta, tipo, em termos de poder e coreografia, ela acaba bem rápido.
Bom, senhores, então, quantos Gashi Calvo vocês dão para Gashibel? Vamos começar, Júnior Massa Bruta.
Eu diria que eu acho que eu considero o Gashibel muito bom, 8 de 10, assim. Eu acharia melhor se não fosse o último arco, porque eu tenho ressalvas com esse último arco, mas acho que no Gashibel no geral é muito marcante, assim, acho que... Eu não sou fã de Battle Show no geral, mas acho que Gash é um que é especial, assim, principalmente pelo carisma, humor, essas coisas tudo.
Vou dar 8, porque emocionou demais Gashibel, e pra ponto de comparação, a minha nota pra Onohana é 10, então Gashibel é 8.
Depois tu fala de mim, mas tá bom.
Não, mas é porque genuinamente eu acho que os personagens são muito bons, são muito carismáticos e é uma história que eu vou sentir falta. Então sempre quando eu fico assim, eu preciso dar uma nota alta, porque não tem como a gente não se apegar e ter um vínculo com esses personagens de uma maneira que eu consiga dar uma nota menor que essa, por mais que a história não seja, sei lá, o suprassumo da escrita e da narrativa japonesa.
Eu vou dar 6 Gashi Calvo. Eu acho que Gashibel é o shounen mais engraçado que eu já li. O Raikou Makoto faz uma comédia piroquíssima da cabeça que eu adoro. Construiu personagens muito fodas, muito carismáticos. Eu chorei pra caralho no último capítulo de Gashibel. Infelizmente ele tem esse arco arrastado do Faldo, umas coisas aqui e ali, né, que não funcionam. Que mesmo você com aquele coração maleável pras coisas jogadas em cima da hora, não cola, não funciona. E principalmente o problema de escrita racista que ele tem em alguns pontos. Então fica 6 Gashi Calvo. Maitos.
Cara, eu vou dar 9.5.
Caralho!
Porque
meu Deus.
Não vai ter jeito, é meu mangá favorito. Eu acho que marcou de muitas formas, acho que as metáforas... Não metáfora, porque é bem óbvio, né? Quando ele vai falar alguma coisa, tipo, do Fogore. Mas eu acho que cada sentimento que o Raikou transmite, tanto na arte dele quanto nos próprios personagens, pra mim é muito forte. Pra mim é muito funcional. Eu acho que a comédia também é um bom agrado. Sei também das paradas racistas do Raikou durante o mangá. Não é interessante, é bizarro, é bizonho. Isso me afasta um pouquinho, mas acaba que o meu sentimento pela obra acaba crescendo bastante quando eu vou relembrar do arco do Faldo, por exemplo, que vocês odeiam, mas eu gosto bastante de lembrar das batalhas-chave. Tem sim seus pontos arrasados, mas enfim, é coisas que me emocionam bastante em Gashibel no geral. O Zeon, o Brago, o Gash, o Kyanchome, o Fogore. Eu acho que é meu cast... Existe o One Piece e Gintama, mas tirando esses, acho que é meu cast favorito em shonen no geral. Eu acho que ele leva muito as tropes de personagens, assim. O heroísmo do Gash pra mim é muito orgânico, é muito genuíno, assim. Dá pra sentir uma justiça que é feita em cima dele como rei e progressivamente isso sendo escalado. Então pra mim é algo que me marca bastante. Gashibel é Gashibel. É isso.
Ai, gente. Eu queria dar nota mais baixa, mas o Léo já deu 6, né? Então é complicado. Eu vou dar... Ah, a gente vai ser 6 também. Eu não...
Não, fake. Você ia dar um 7 que eu senti saindo um 7 da tua boca.
Sabe o que é pior? Que eu acho que a nota da primeira parte foi 7, não foi? Eu acho que foi.
Então fica 6,5.
Tá, 6,5. Ó, 6,5.
Amo, amo. Se fode, Léo.
6,5, porque eu não me toquei por nenhuma parte, sabe? Tipo, não teve nenhuma parte da segunda metade que eu gostei muito. Não emocionei nenhum ponto. E, sei lá, eu acho fraco, sabe? Eu acho que a primeira metade de Gash Bell foi muito melhor em diversos pontos. Lutas, criatividade e tal.
Sim, concordo.
Por exemplo, a minha luta favorita continua sendo a Cherry e o Brago contra todos os Mamodos.
Aquela luta é muito boa.
Então, sei lá, não me emocionou muito. A comédia continuou muito boa. É isso, 6,5 mesmo. Tipo, o arco do Faldo deu uma caída no meu conceito.
Vai ter o top 3 Mamodos, rapidinho. Ai, vamos falar, eu quero falar os meus. Gente, meu top 3 Mamodo é o Kancho Man, o Gash e a Chiu. E é isso.
Eu não lembro dos meus. Eu tenho certeza que o Brago tá no meio. E eu acho que o Kachomp também. Mas não sei qual é o terceiro. Acho que é Tio também.
Meus favoritos é o Gash, o Brago e o Zenho. Nossa, nada genérico, né? Mas tudo bem.
Top 3, eu diria o Kyanchome, o Gash. E pra citar alguém diferente, assim, eu vou dizer a Leila.
Ah, nossa, verdade.
Ah, eu gosto da Diva também. O do Léo, ele não vai poder falar, mas ele é o Kyanchome, o Gash e o Ted. É isso, gente. Muito obrigado, Júnior. Muito obrigado mais pela participação aqui no podcast.
Eu que agradeço.
Espero que vocês não tenham ficado traumatizados.
Com o Fábio.
Com a nossa conversa aqui com o Fábio, eu não falei nada demais. Com a nossa querida conversa, com a nossa troca. Então, muito obrigado aí, galera. Sigam lá, gente, o WJB nas redes sociais. Falem aí as redes sociais de vocês, falem aí.
Arroba WeeklyJumpBox no Twitter. Aí tem o link 3, vocês seguem tudo lá no YouTube e tal.
O meu Twitter é @JuniorMB_ e o teu, Maites.
Meu é @AlMaites. Eu conheço Boku no Hero? Não, mas é um bom apelido, porque AlMaites é legal.
É isso. Muito obrigado, gente, novamente. E não deixe de seguir a gente também nas redes sociais, gente. No Instagram, @cdm.cast. No Twitter, @cdmcast. No TikTok, @cdmcast. No YouTube, @cdmcast também. E no TikTok também.
E lembrando, o Weekly Jump Box tá acompanhando o Gash Bell 2 também, né? Então.
Exatamente. Ah, fala assim, CDM Cash, quero muito que vocês falem do Gash Bell 2. O pessoal do Wiki já tá falando lá. Vocês não precisam mandar a gente ler isso. Estamos felizes já com essa primeira parte. Quem sabe quando tiver mais volumes, voltaremos com essa obra deliciosa para vocês. É isso, gente. A gente tá finalizando aqui o nosso programinha e até mais.
Tchau.
Ai, boa sorte pro André, tadinho, editando isso.
Este podcast foi editado por André de Carvalho.